Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Um oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo para o programa número 200 o meu grande, enorme amigo Edgar de Mello Filho.
Foi uma abertura saudosa essa, hein? Foi uma abertura retumbante. E duzentola, sócio?
Duzentola.
Ô, louco! É. E aí, chefia, como vai?
Tudo bem?
Como vão as coisas? Como vai de calor aí?
O calor, o sol parece estar dentro de casa. Dentro
é verdade. E a gente assando.
Assando.
Aqui eu vou contar para você, sem contar as faltas de luz que assusta a tia da gente, né? É 34, 36, só que a sensação é de 54.
Não,
né?
É.
E não tem onde você vai que não tem bafo. Não tem, não adianta.
Não, e Edgar, olha, quando as coisas dá para dar problema, né? A gente tem dois carros aqui. Um, o ar-condicionado está fazendo um barulho tremendo.
Não, cuidado.
Está funcionando, mas está fazendo um barulho. Já levei.
Mais alto que o motor.
Já levei 10 vezes para arrumar, os caras já trocaram tudo, o barulho continua. O outro pifou ontem o ar-condicionado.
Ah, você ficou tão contente.
Muito contente. Eu estava na rua.
Era melhor ter quebrado o motor em 10 pedaços.
Eu estava na rua, ficou um forno dentro do carro.
Nossa.
Mas um forno, comecei a suar em bicas, molhado. Aí eu parei num lugar chamado Bel Air.
Bel Air. Ô, oh, louco, que saudades. Bel Air, Chevrolet Bel Air, 1954. É. Sai blusa. Azul clarinho e capota isso branca.
Mesmo. Aí o cara... Fiquei lá 2 horas. O cara arrumou. Cobrou uma grana, né?
Mais caro que o carro.
Cobrou uma grana absurda.
Ele sabe que tava calor.
Claro.
Ele
cobrou
sabe.
Cobrou uma grana, mas também o ar ficou bala. Saiu... Quando ligou, eu liguei o carro lá.
Chegou em casa gripado. chegou em casa e teve que tomar um Semion. Isso é maravilhoso, viu?
E tem um outro ar aqui no ambiente também, que ele tá assim, ele fica de bom humor, mau humor. Bom humor, mau humor.
É muito velho?
É velhinho.
Então, Zé, então não, porque eu também tô assim. Tem dia que eu tô de bom humor, daqui eu tô de mau humor. Então é a idade, não repare. Aí deve ser bem velhinho lá quando eu sei, porque eu tô assim. Nem eu me aguento.
Agora,
mais.
Assistência técnica nem pense em chamar. Não existe.
Não, mas você está de sacanagem comigo.
Não existe. Não. Quando é que os serviços aqui vão ser decentes?
Não, vai demorar, amigão. Vai demorar. Eu vi uma matéria, acho que ontem, no Jornal Nacional, ontem. As crianças do prézinho para o primário lá no Japão, o equivalente, né? Da escolinha, e o correspondente lá fez a matéria. As crianças mesmo que distribuem o almocinho delas, sabe, põem no prato dos amiguinhos, servem os amiguinhos, depois todos limpam o ambiente. Me deu uma inveja.
Aonde era isso?
No Japão. Mas me deu uma inveja.
Outro planeta, né?
Não, desculpa. Foi uma transmissão espacial.
Você ainda é terráqueo, Edir.
É verdade. Não, aí para mim cair na real, eu às 10 horas da noite ontem fui ver o Tuminha lá no Roda Viva. Não viu?
Ah, eu não vi.
Não sabe o que perdeu. Entra, vai no
deve ter no YouTube, né?
YouTube, isso vai no YouTube, põe Roda Viva, com o Augusto Nunes apresentando. Nossa, quer dizer, não que muitas coisas já não se soubesse, né? Mas falou com uma tranquilidade, falou com, sabe, como quem estava lá no tiroteio.
Ah, vou assistir hoje mesmo.
Eu estava lá dentro e tem umas coisas muito interessantes. E pena que durou 1h30, era um programa para ter no mínimo 5 horas. Mas ele faz um resumo do livro.
Bons entrevistadores?
Mais o Augusto Nunes e mais um ou dois só. Os outros dois, assim, não senti muita firmeza, senti assim... um pouco de insegurança, tinha que reunir um esquadrão, entendeu? Mano. Porque imagino que ele deve ter para contar. E é lógico que um cara como ele não vai dar cara para bater, botar coisa na mesa sem prova. Você acha que o cara é louco?
O cara tá arriscando a vida, eu li o resumo do livro.
Isso, exatamente. E leia, Júnior. Quando você puder, vai lendo. Vai, abre, marca a página que você parou, vai lendo. Nossa, tem muita coisa interessante, tem muito mais podre e tem umas coisas escabrosas ainda que ele vai colocar no 2, porque ele já está preparando o 2 para lançar.
Ah, já está?
Já, o 2 já está preparando. Então, quer dizer, era o que se sabia, mas infelizmente os caras estão aí. Aí vem o imbecil do vice-presidente da Câmara do lado do presidente do STJ, do Joaquim, e aí ele fazendo o discurso lá e ele fechando a mãozinha para homenagear os parceiros injustiçados, presos injustamente. Não, o vice-presidente da Câmara. Câmara lá,
não do...
Da Câmara. Então, ele fazendo gestinho. Eu não vou nem falar o nome dessa figura, porque eu não vou dar cartaz para vagabundo. Então, fazendo gesto, fechando a mão, como os dois, quando foram presos, levantando a mão, sabe? Lembrando o Steve Biko. Que coisinha ridícula. Nossa, aí ele depois tweetando, o Joaquim discursando, ele colocando. Não sei por que não dou uma cotovelada nele, mas machão, tava do lado, por que não deu?
É lógico.
Tava do lado, era só dar a cotovelada nele pelas injustiças. Coitadinho.
que dó.
Puxa, vida injusta, presos injustamente. Até no telefone celular ele fala lá dentro. Mas deixa, Júnior, vamos em frente. Quantas novidades, Júnior?
Novidades, tivemos novidades. Os testes, né?
Finalmente, assim, um primeiro movimento.
Deixa Junior, eu contar uma coisa antes.
Autorreis
bateu todos os recordes da história nesses testes. Opa. De acesso.
Que bacana.
Mas assim, muito longe.
Eu tava lá no meio.
O de quinta-feira, então, foi um absurdo.
Eu sempre vinha tomar bênção aqui.
Foi. A gente teve acesso, assim, durante 4 horas, que demora, às vezes, 10 dias para ter.
Nossa, que
foi
bacana.
Foi uma coisa impressionante mesmo. Foi realmente impressionante.
Nossa, muito obrigado aí para a rapaziada
mesmo,
aí, que deu essa força aí ligadíssima.
Milhares de pessoas realmente acompanhando, foi muito legal.
Que bacana. Eu sempre que pude acompanhei, principalmente na parte da manhã cedinho, por causa da diferença de fuso horário, né? Então, nossa, foi muito bom. Isso ajudou. O que é bom da Europa é isso, é que o fuso horário também ajuda, né?
É verdade.
Não é aquela coisa de 3, 4 horas da manhã que é dureza.
Não, aí não dá. Só,
pra nós velho nem tanto, mas pra rapaziada que gosta, difícil. Que boa notícia, Júnior.
Muito legal, meu. Muito legal.
E é bom porque não tem conta. Clean. Não tem. Não tem ibope.
Não, não tem. Não tem ibope,
é clique. Clicou, marcou.
Exatamente,
só.
Exatamente. Então, e o tempo de permanência super longo também, aumentou assim em 8 vezes o tempo médio, entendeu?
E o bacana é que tinha dias até, embora não tenha tanto conhecimento dessa área, mas eu sabia que às vezes demorava para entrar. Sabe? Dependendo da hora que eu entrava, não é que nem eu clico estampa. Eu vou lá, automobilismo, o primeiro que está lá, autorreio. Eu clico estampa, já clico. Mal terminei de tampar, já estampou, já abro a primeira página. E às vezes ficava ficava o negocinho virando, rodando, e demorava um pouquinho para entrar. Falei, opa.
E olha que nós estamos nos melhores servidores do Brasil, hein?
E eu já começava até a esperar aquele fatídico Bad Gateway, manja?
Não, na Reset, graças a Deus, então, não tem isso.
Não entrou nenhuma vez. Ele demorava um pouquinho, mas entrava.
Uma coisa que eu tenho que falar, a gente fez essa parceria com a Reset já tem um ano, né? E vou falar uma coisa pra você. Como tecnologia, nunca vi nada igual. É impressionante impressionante o centro que os caras têm, impressionante... Como os caras atendem, 24 horas por dia. Você liga lá, se o site tem algum problema, às 3 horas da manhã. Você liga lá às 3 horas da manhã, o telefone, eles atendem o telefone no segundo toque.
Opa!
É inacreditável, sabe?
Isso é inacreditável.
Os caras são super simpáticos. É parceiro mesmo, sabe?
Isso é inacreditável mesmo. Que bacana. Até porque um site com essa dinâmica, se não for assim, Júnior, você está ferrado.
Está ferrado. Aliás, eu acho que os testes dos anos anteriores, que bombaram também no site, tudo, foi muito legal, mas não foi nem perto do desse ano por causa de servidor.
Olha, que bacana.
Porque não é possível o que aumentou, entendeu, Júlio? Pô, teve um dia que teve 500.000 de acessos. Um dia. Num dia teve isso. 500.000 de acessos, entendeu? Na quinta-feira.
Sócio ao vivo é ao vivo, não tem conversa. Não, não tem governo. É já agora. Está acontecendo
não
agora.
Não caiu nenhuma vez.
Pelo menos aqui em casa também caiu não.
Nenhuma vez.
Não, não, é o que eu te disse. Esse lagzinho de 2, 3 segundos, que não era todo dia, de vez em quando dava, foi o máximo que aconteceu. Mas entrou uma vez, tchau. Ela só mudava a cada 45 segundos, mas aí previsto.
É isso mesmo.
Ela mudava, tchum, dava aquela coisa, mas também ia até onde eu estava. Ele mudava e voltava lá onde eu estava.
Exatamente.
Sozinho. Não precisava sair procurando.
Ele volta para onde você estava. Só no IE que não faz isso, mas aí é culpa do IE, do Internet Explorer. Do, do navegador, que já vem na, na...
Já joguei no lixo faz
então,
muito tempo.
A maioria
tempo.
Não usa. Né?
Já cromeei, tchau.
Já quem usa o Chrome, ou o Firefox, ou Opera, tudo, volta, ele volta para o mesmo lugar onde você estava.
Não, é campeão, não, não, é campeão. Não. Ainda mais que eu descobri uma nova tecnologia aqui, que de vez em quando andam aparecendo uns fantasmas aqui, aí eu ia molar o meu guru, né, e o Xandó. Mas eu falei, pô, ele tá de férias, não vou encher o saco do cara nas férias, né, deve tá curtindo o filhão, deixa quieto. Aí tem um pajé aqui em cima, que de vez em quando dá um tapa nessas coisas, faz lá uns trabalhos, pá. Aí eu falei, ó, tá acontecendo isso aqui. E ele falou, não, mas peraí que tem um truquezinho. Você não tem uma persianinha do lado direito lá? Eu falei, é, tem, tem. Ele falou, então, entra na persianinha e vai em configurações. Eu falei, pois não, e o que mais? Aí ele falou, do lado esquerdo tem Chrome histórico, extensões. Clica em extensões.
Desabilita não sei o quê, né?
Jogo tudo no lixo. Me encheu o saco, eu vou lá, tem o clean lixo.
Fica bala, né?
Maravilha, o computador pipoca. Mas nossa, é campeão, fica bala, agora achei. E claro, a tendência do velho aqui é dar cada vez menos trabalho pro meu guru. Então daqui a pouco ele manda a conta, falando, meu, sabe? Então, tá bala, o Autorace fez o serviço bala. E tem mais uma coisa que eu fiquei contente. O senhor fica muito na minha orelha para me escrever o livro. Então eu vou ficar na sua orelha para o senhor escrever mais, que está muito legal a sua coluna, viu?
Obrigado.
O senhor faz favor de escrever mais, viu? Obrigado. Estou falando isso como internauta, interespacial.
É, a pessoa pede bastante.
É, pede bastante. Não fico só na minha orelha que eu tenho que escrever livro, não. Você também tem que escrever mais.
Você escrever o livro, aí eu escrevo a coluna toda.
Não, senhor, ao contrário. Quando você chegar na sua coluna 150, eu começo a pensar. Justo, é normal. Tá certo? Porque aí sim, foi um bom resumão. Agora, Júnior, os caras vão me xingar, Júnior.
Por quê?
E você também.
O quê?
V6 é V6, Júnior. A arquitetura não deixa ele berrar. O Heriberto me matou. Ok, me matou porque eu já estava cansado de saber. Pega o V10, o V12 e o V6 e põe os três a 8 mil. A diferença... Os três. 8 mil no V6, 8 mil no V10, 8 mil no V12.
Vai berrar mais.
Mas não, nossa, tem dúvida. Mas pode virar 20 mil esse não, V6. Não, você, bom, a hora que entra o 2013 no vídeo que o Heriberto botou, é sacanagem, você passa mal. Você volta para ouvir de novo, você não espera nem vir o
mas
próximo.
Mas aquele barulho que está no teste, aquele barulho não vai melhorar, viu, Edgar? Não vai melhorar tanto, mas vai melhorar.
Vai ser isso aí o nossa. Ano inteiro, não dá pra sair pode disso.
Você lembra do Brabham, do Piquet?
Lembro, mas aquilo era diferente, era motor pra 30 segundos, era 4 cilindros pequenininho, não socado com turbo monstro. O motor era feito pra durar exatamente o tempo de corrida, por isso que chegava no treino, se tinha que ter uma volta a mais. Não, não pode dar, porque essa é equivalente à última volta da corrida.
Isso é verdade, isso é verdade.
E aí o motor apita, mas é diferente. E outra, você tem 4 cilindrinhos pequenininho. Olha as CBzinhas 500 e 400 com 4 cilindrinhos que fala. Parece um Cosworth.
É.
Tá certo? A CB500 4 cilindros, a CB500 4 cilindros. Lembra da 400 que tinha antiga, 4 Meu cilindros? A 600, 4 cilindros. Olha o que fala. Porque é quadrinho pequenininho. Então, uim, 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 a merda morde. Agora, você vai lá no V6, vê que pup, pup. Não tem como, Júnior. E aí, descarregou. Pô, você viu os caras chegar a fazer aquela final da reta lá em Redes e virar? Mas é isso aí, você voltou na Ferrarona V6 lá da época do turbo.
Mas eu gosto quando eu tiro o pé, o barulho que faz.
Sim, claro, aí descarrega. Nossa, campeão. Mas não adianta. Isso, claro, sempre respeitando os apaixonados pelo V6. Não, isso não vai desmerecer em nada a categoria. Só que não adianta. Para os velhos saudosistas... 8, de 8 e de 12, de 10. Júnior, forget
about. Não tem como.
E o Heriberto ainda me sacaneia dessa maneira.
Lá, eu gosto mais do V12.
Vou mandar 10 garrafas de uísque pra ele.
O que eu gosto mais é do 12, não tem dúvida. Aquele 12 da Ferrari era uma sinfonia.
Era uma sinfonia.
Você ia ficar ouvindo aquele motor o dia inteiro.
Claro, claro. E não tem. E não, você vai ver, Júnior, vai começar o campeonato, os caras vão puxar 15 em cima da outra e vai ser sempre isso. Não tem jeito. É arquitetura de motor, não tem mágica. Isso que eles vão ainda poder elaborar um pouquinho mais, o chamado efeito sonoro, mas aí os caras não podem abusar muito, porque ainda tem aquela filustria do escapamento. O escapamento está regulamentado.
Sim.
E aí? Para evitar filustrias.
Não pode então, ter, mano, o gás tem que sair. Última coisa do carro.
Então, aí, porque o efeito sonoro durante muito tempo foi a salvação de muito segmento automobilístico, o chamado efeito sonoro. Então, isso, para nós, deixa eu explicar bem para o pessoal, para quem gosta de 8, 10 e 12, nós vamos sentir falta sempre, não adianta. E está aí o vídeo. Vocês vão ver quando começar a chegar o som da corrida da Austrália, compara com esse vídeo que o Heriberto botou, não tem muito onde fugir. É arquitetura, não vai ter jeito. E outra, o turbão também colabora para isso. Porque se você pega um V6 aspirado, ele é capaz de apitar mais um pouco. Agora, com o turbo, ele não pode apitar muito, ainda mais nessa configuração de V6. E aí você fica aqui, porque você tem o dó maior e o dó menor. Os dois são dó, só que um é plom, o outro é plém, não tem jeito, mas é dó também. E aí você tem o pô e o pá, mas tá no mesmo tom, mas não, só que um é aqui embaixo e o outro é lá em cima. Por isso que quando você coloca os três no mesmo, a gente fuçava tanto na gêmea, os dinamo montando a gêmea com essas encrencas, fazia todo esse tipo de experiência, juro, é gritante as diferenças. Por isso que nós, saudosistas de 10, 12, companhia de 8, não adianta, a gente vai estar sempre aquela sinfônica. Só que a realidade hoje é essa, e daqui a pouco sabe o que vai acontecer, a gente também já não vai reclamar muito, porque você vai acostumar, que nem os bicos. É um horror, já estamos.
É isso que eu ia falar.
Se não morrer ninguém até a terceira corrida por tomar uma canudada na ponta do capacete, vamos acostumar. Porque você vê que era feio, mas já no teste, no terceiro dia, sabe que não é tão feio assim. Olha que bonitinho, olha como ele vira legal. Oh, nossa, olha essa Sauber, que lindo que ficou o bico. Você começa a achar bonito. Júnior, pior do que os Pinico quando chegaram aqui no Brasil em 1951, os Volkswagen, não tem, Júnior. Tanto é que virou a paixão na minha vida. E quando desceu, que chegou no Porto de Santos, o pessoal e meus tios trabalhavam lá nas docas, na alfândega, né? Alguns trabalhavam em embarque e desembarque, e outros eram práticos, de puxavam os navios para dentro ali pelo canal. E às vezes eu ia muito com eles, porque a lancha te levava lá fora, você entrava e vinha, que eles tinham a manha de entrar pelo canal, né? Então a tripulação entregava para você botar o foguetão lá para dentro. E aí nós corremos lá para ver, nossa, quando desceu aquele besouro com vidrinho duplo atrás, que horror! Um ano depois eu estava apaixonado pelo canal. Quando trocou pelo vidrinho redondo, que tirou, nossa, eu queria morrer! Imagina quando o 59 já chegou com o vidro grande. Ah! Tudo é hábito. Eu
concordo com você. Tudo acostuma.
Daqui a pouco nós vamos estar achando esse carro lindo. Júnior, só tem um problema. Não. Só tem um problema. Marido de mulher feia tem raiva de feriado, porque tem que sair com ela, sócio. Não tem jeito. Você acostuma. Então, você vai ver como daqui a pouco os carros vão estar bem. É, claro, a gente vem de uma era bonita, som lá em cima, sabe, aqueles puta foguete lindo, maravilhoso. Aí pega o curcundinha bicudinho lá, o formiqueire lá, tá certo? O tamanduá. E você acha um horror. Chega lá, toma 20 segundos. Mas calma, foi só uma primeira andada geral. E se configurou algumas coisas que já estavam sendo previstas. Também não é para entrar em pânico.
Também acho.
Tem gente competente lá no meio, né? Os caras estão trabalhando, claro, problemas todos tiveram, ninguém foi a fim de avaliar se vira A ou se vira B, a própria Pirelli lavou as mãos, porque imagina, se os motores não estão andando lá em cima ainda, nos 15 mil, como você bem colocou, não dá para fazer teste nenhum, vai fazer que teste com os caras andando aqui embaixo. Então, vamos dar uma olhada no desgaste geral. Foi um começo. Já o próximo de Bahrein, lá os 8 dias, esses já vão ter uma certa importância, até porque, como você coloca, é o pau da viola, sócio. O último que chegar é a mulher do padre, porque depois dali, aí é para valer. Então, quem foi, foi. Quem não foi, não foi. E quem foi, está com problema, que se vire. E aquilo que a gente achava que seria um campeonato já projetado para a Mercedes, embora a Ferrari entre também nessa linha, até porque o que se rolou aí de cochicho, que essa pontuação foi feita para ajudar a Ferrari, mas dependendo do... Se você for se basear no que aconteceu em Jerez, então a Red Bull também pode tirar proveito
disso.
Eu
acho que é isso mesmo.
De repente eles agora querem as três últimas, que é a hora do Sebastião.
Eu acho que o tiro vai sair pela culatra. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Esse foi o ponto da coluna.
Então aí que eu achei que... isso, eu fui lendo e fui vestindo isso. Porque foi quando eu estava acompanhando o dia a dia no site aqui, dos testes, sabe, e não andou, pô, aí vem o Richardo, calma, gente, não, nada de entrar em pânico, e outra, a gente conhece o Adrian Newey, sabe que ele não é de entrar em parafuso, ele sempre, tudo que ele fez na vida dele, coisas que deram certo e coisas que não deram, e ele nunca deixou de ter um plano B. Agora, engraçado é que por mais que todos os motores Renault que tenham dado problema, você viu que o da Red Bull foram os mais problemáticos. Foi. Por quê, Júnior?
Porque parece que por causa do shape do carro, principalmente da traseira, não está refrigerando nada.
Isso, e porque tem alguma coisa diferente. Aí sai do nosso controle, aí cabe a FIA ir atrás depois, através dos seus técnicos e competentes. Por quê? Porque tá bom, tá ruim aqui, tá ruim ali, tá ruim ali. Mas será que o Adrianinho não sabia disso? Sabia? Eu me lembro do... Júnior, quer dizer, vamos voltar um pouco no tempo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, deixa eu dizer. Oi, o cara tá louco. Não tem nada, não misture, não tem nada a ver com o teste de Jerez. Deixa eu contar aqui uma história do tempo da poesia. Para você, Júnior, evidente, o Maier, para os nossos amigos mais contemporâneos, e uma meninada mais nova aí que me perdoe. Você lembra o primeiro Copersucar, que coisa mais linda, todo fechado?
Nossa, lindo.
Cópia de um Renaultzinho Fórmula 2, que era todo carenado, não tinha nada de fora, nada. Tudo era coberto, só tinha os bracinhos da suspensão, mais nada. O carro era todo coberto. Puta, quando nós vimos esse carro na oficina, eu fiquei sem dormir uma semana, enlouquecido que eu fiquei. Quando o Dívila me mostrou o carro, eu tive um chilique. Nossa, vocês vão matar. Nossa, e esse carro é lindo até hoje.
É verdade.
Se pegar uma foto dele, o carro é maravilhoso, porque era um Renault Fórmula 2, só que grandão Fórmula 1, que era o primeiro Copersucar, todo carenado. A hora que botou na pista, só esquentou até a orelha do piloto.
Foi.
Não refrigerava nada. Aí começa a tirar aqui, tira ali, abre a colar, para... Só que desconfiguraram o carro. Então aquilo que era uma maravilha era para fotografia, para andar não dava certo.
Exatamente.
Então isso me lembra também outras eras, Júnior, que você vai lembrar, quando o Berta tentou fazer um Fórmula 1 na Argentina, que andava Nestor Jesus Garcia Veiga, andava aqueles puta... cara que guiavam muito, e o dilema dele naquela época é quando ele fazia o carro andar em linha reta, nossa, o carro ficava um meteoro, aí não fazia curva. Aí para, cabe o coche, cambiava o coche toda hora, assim, há que fazer os entornos, aí põe o carro para fazer curva, aí o carro não andava na reta. Então ficou nessa briga 2 anos, desistindo do projeto. Então, até que ponto o Adrian Newey não sabia disso, até que ponto ele tem um plano B, até que ponto essa jogada dos pontos duplos nas últimas 3 corridas ou uma vai poder realmente ajudar? Porque se a Red Bull tomar um charuto, meu amigo, não vai acabar o mundo para ninguém. É o que está todo mundo precisando para dar um up na Fórmula 1. Porque caiu a audiência porque o Vettel ganha a corrida. Caiu não sei o que lá porque a Red Bull só ganha campeonato. É, Marte entrou na terceira casa de Plutão porque a Red Bull... Então, vamos pôr a Red Bull lá para trás. Agora, você lembrou uma coisa com muita propriedade. Precisa ver se o cavalinho não vier correndo por fora e nas 3 corridas valer os pontos dobrados, precisa ver até que ponto isso faz. Porque aí o cara vai ter tempo para mexer até lá.
Lógico que vai. Não, lógico que vai. Aí que tá. Porque a gente não pode... Não, nem passa pela minha cabeça que uma empresa como a Renault... Uma empresa como a Renault...
Porque são isso, dois problemas, também,
não é só a Red Bull.
Você tocou outra coisa, uma empresa como a Renault, você tocou bem nesse ponto.
São dois problemas.
Os caras não estão brincando, estão há 200 anos nisso.
Não, a empresa como a Renault e uma equipe como a Red Bull não vai conseguir resolver o problema. Eu acho que eles vão conseguir. Eu só não acho que vai ser a tempo de Melbourne, que é só daqui a 6 semanas.
É verdade.
Eu acho que tá muito em cima. Acho que isso eles não vão conseguir, não. Acho que vai começar mal a Red Bull, o campeonato.
Uhum.
Mas... Tem tempo de recuperação, e se valer o dobro as corridas finais, Aí eles podem ganhar o campeonato com o pé nas costas de novo, entendeu?
É, porque... E realmente, dentro do que se esperava, pelo tempo que eles começaram a fazer o motor, todas essas voltas que os motores Mercedes deram foi mais importante ainda para eles, porque, nossa, passou dados importantíssimos para eles, do que eles com certeza já tinham de banco, e eles precisavam fazer isso na pista, porque banco é banco, pista é pista. Não adianta querer misturar um com o outro, porque não tem nada a ver. Banco, você pode botar o motor um mês no banco, a hora que você vai para a pista é diferente. Carga, sobrecarga, carga extra, não mais agora que tem carga axial, que você trepa em zebra, aquele sabe, essa variação do motor, são coisas que no banco ele tá, ele não sai disso. Você vai dando na manete, dá o tire, mas deixa ele funcionando, ou põe ele para full power, pra... até explodir. Mas é carga definida. Você pode até programar para ter cargas variadas. Se aumenta a carga para o motor, para o motor fazer força. Hoje, imagina, a gente tinha que fazer isso na mão antigamente. Os caras programam, faz tudo. Só que na pista, você tem N informações, por isso é que foi importante para eles a quilometragem que eles fizeram, você não acha?
Muito importante a quilometragem. E olha, eu estou procurando aqui, o tempo que o Magnussen fez, não foi ruim não, viu?
Não, o 23276? Não.
Não foi ruim, não, porque você...
Putz. Atrevido, moleque. Diz que a suspensão traseira é engraçada, viu?
Exatamente, exatamente.
Júnior, Ron Dennis.
Ron Dennis. Pegou o Eric Boullier, hein?
Então, onde... Agora vamos voltar no tempo no Loucos. Lembra os problemas do muro da Lotus? The problem is the wall.
Lembro.
Então, na realidade, the problem is Lopez. Not Boullier. The fucking man is Mr. Lopez. Porque era o dono e dizia, eu quero assim. Chumbo, neném. Senta, gavião.
É isso mesmo.
Certo? Porque agora, Júnior, conjecturemos. Amém. O Ron deles pegou o Boullier. Esse Boullier não tem nada de bobo. É só cara de padre que reza a missa no máximo das 7 da manhã. Porque a partir das 8 já muda o vigário. A missa das 8 já é o outro.
Edgar, você lembra de alguma equipe inglesa com um chefe de equipe francês?
Júnior, eu vou ter que nascer de novo. E a rapaziada, me ajudem. Minha memória não me permite. Deixa eu ver. Gérard Larousse foi chefe de equipe. Quem mas mais? Foi... Gérard Larousse era Ligier.
Ele não foi chefe de equipe, ele foi engenheiro da Lotus. Mas engenheiro. Da Lotus, quando a Lotus era inglesa, né?
Não, do Carrujo. Tá falando do Carrujo. Estou falando do Carrujo, que era piloto e que depois foi chefe de equipe.
Tem razão.
Aí você está falando do Duca, que inclusive foi engenheiro do Ayrton, lembra? De Lotus, lembra? E, pô, o Duca era uma figura Duca. É. O Duca era uma figura Duca mesmo. Era sensacional o cara. Mas assim, mas a rapaziada sabe. Nos comentários vem. Alguém lembra? Porque eu não me lembro. Porque Júnior, estarrecedor, quando o Ron Dennis contratou o Boullier, eu falei, meu, sentei, então o pênalti era o Lopez.
É isso mesmo.
Não era o Boullier. Claro que aí ficou confuso. Quem tem a bala lá era o Lopez. Quem tinha pelo menos a porcentagem maior. E você viu que ele passou a mão no boné dele e falou, bye bye, Blackbird. Tá certo? Não, Júnior?
Eu achei aqui.
Um comentário em off aqui, espertinhos de Magnussen.
Bem espertinho. O Button que se cuide.
Papai deu uma revirada de 180, viu? Falou, filhão, se cuida porque o moleque chegou babando. Tá bom, não é referência, tem muita coisa ainda, tá bom. Mas assim, pelo menos o moleque pode dizer uma coisa. Rapaziada, cheguei para mostrar serviço.
Opa. Não? Opa.
Vai ser legal. Um ano promete. Ainda mais com essa confusão toda e mil novidades. Olha, no fundo, foi até bom. Precisava da categoria. Tá bom, tudo bem. Gilberto está abrindo a metralhadora para todo mundo, quer mandar todo mundo em cana. Concordo, ele está puto porque vai dançar também. Já sabe que vai dançar, já entregou o cargo. Agora está abrindo a boca, metendo a boca em todo mundo. Mas no fundo, Júnior, nossa, vai ser a hora que pegar no breu, vai ser legal. Tá bom, pode até andar um pouquinho, mas não, porque agora a GP2 vai virar tempo igual. Não vai, mas que vire perto. Um é um,
não,
Júnior.
Não vai. Ó, acabei de pegar aqui, eu tava buscando aqui, achei. O melhor tempo no ano passado com os V8, com o regulamento igual em 4 anos, sabe? Foi do Raikkonen 1:18. E agora foi o Magnussen em 23. Isso é só 5 segundos.
No primeiro dia, no primeira sessão
de teste. Esse carro, no mínimo, esse ano ainda melhora mais uns 3 segundos.
Claro, no mínimo. Claro. A redução de cilindrada e tudo mais, olha aí quem encrenca.
Então, quer dizer, não, o carro vai andar, se melhorar mais 3 segundos, vai andar praticamente que andava o carro do ano passado, e no primeiro ano.
Júnior, tem uma outra coisa que você vai considerar também, tenho certeza, vocês internautas. Os caras ainda têm muito do que aprender para guiar esse carro. Ainda. Aprender no bom sentido, não aprender a guiar, mas é como guiar esse carro, que hora dá motor, aonde dá, sabe, posição do volante. Isso ainda precisa. Eles têm muito pouca mão no carro.
A primeira coisa que o Rosberg falou foi: o carro tem um torque monstro.
Olha lá.
Uma saída de curva.
Olha lá. Como é que você vai se. E é no teu carcanhar, só que você vai ter que ajustar isso. E vai na bunda. Não é? Porque não pode mais nada.
Exatamente.
Não é, não, Júnior? Então ainda tem essa evolução. Tem o motor, tem o carro, tem o conjunto e tem a rapaziada que vai pegar a mão.
É, opa. Né?
Por isso que eu acho que se já chegar, se tomar um segundo ou virar igual, para mim já é fantástico, por tudo que mudou e pelo que pode trazer de bom para esse ano, Júnior.
Também.
Que aí, no fundo, é o que nós estamos esperando.
Exatamente,
Não é não? Eu, pelo menos, estou esperando isso, para a gente ter um pouco mais de emoção para ir para frente da televisão.
E olha, o negócio que você falou do bico, eu concordo plenamente e vou mais longe. Eu prefiro uns bicos feios, mas um diferente do outro, que tudo igual.
Eu também. Nossa, eu também. Você sabe que eu estava olhando... Você vê, o que eu estava olhando outro dia? Ah, até estava comentando com o Luizinho de Carinho. Nós estávamos olhando um bico de uma McLaren do Ayrton Senna. Que coisa mais simples e bonita, sem muito penduricalho, sem muito nada, mas, sabe, um bico. Então, é assim, a hora que... Rapaziada, na terceira corrida vocês já não vão matar nem lembrando do bico. Aposto pra vocês. Se a merda enroscar e vier todo mundo trocando safado, não vier 5 trocando bofetão ali na frente, Kimi, Alonso, Luiz Hamilton, Queijinho.
Eu não acredito.
Eu acredito que o Vettel vem na jogada na Austrália. Eu acho que vem. Pode não ganhar a corrida, mas que vai vir se estapeando lá, não sei se vai acabar a corrida, é uma outra coisa. Mas. Rapaziada, nós vamos esquecer rapidinho o carro horroroso, o barulho feio. Nós vamos esquecer rapidinho. Vocês vão ver.
Eu também acho. Não? Vai ser bem rápido isso.
E o que mais chamou atenção, Júnior?
Bom, você já falou do Bernie, né? Que pelo jeito ele...
E o que aconteceu que agora resolveu meter a boca em tudo? Ninguém mais presta, sócio?
Hein? Que tiraram o homem lá da presidência, apesar de que falaram que ele vai continuar fazendo...
Não, sim, ele vai continuar dando as caras, a gente sabe disso. E foi só um post-mortem.
Ele tá dando tiro pra todo lado, né?
É, foi um Breaking Bad. Não, estamos moralizando, mas tá nada, só que isso, deixa quieto. Mas ele tá abrindo fogo mesmo e o Luca tá espumando com ele, porque ele tá detonando todo mundo, não tá perdoando ninguém. Ninguém.
Ontem ele falou, hoje. Que esse negócio da regra da pontuação dupla para ajudar a Ferrari.
Isso, imagina, o Luca deve estar saltitante lá em Maranello.
Deve estar puto, porque o Luca foi um dos primeiros que gritou contra isso.
Que gritou contra, lembra? Então, exatamente. Mas escuta, tá louco, tá senil. Aqui entre nós, Júnior, realmente não é fácil, né, Júnior? Não, pensa bem, Júnior, não é fácil.
Não é.
Nessa posição, quer dizer, ele sempre deu cartas, só que agora vai chegando um momento em que as coisas vão ficando mais difíceis. E ele também sabe disso, Júnior. A gente sabe. Ele também sabe disso. As coisas estão ficando mais complicadas, a bucha para cima dele. E, você imagina um cara na idade dele agora tomar um canhão desse. E com esses números aí negativos, da audiência que caiu, eu não sei, eu inclusive li aqui no Auto Racing que talvez, acho que o Carl Haas, algum deles se interessou com a Fórmula 1, mas já desistiu também, porque você vê, o Matt estava chiando com os custos, e ele que gasta os tubos, Júnior. Quanto você acha que ele gastou com aerodinâmica nesses Red Bull aí, Júnior?
Muito, hein, meu.
Não? Então não adianta você chiar muito com o teto orçamentário, porque não vai fugir de motor, porque Júnior não vai. Imagino, eu só estou imaginando, hein, gente? Estou imaginando aqui as 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, porque esse cara deve ter gasto aí de aerodinâmica.
E o que vai gastar agora que vai ter que remodelar o carro?
Então, imagine se tiver que fazer um B, um 2, um RBR 10/2 aí.
Talvez não tenha dado no tempo de você ver, um pouquinho antes de a gente começar o programa, entrou uma notícia nova aqui, ó. Que a Red Bull quer segurar aquele Peter Promodula.
E não, eu li isso aí, isso. Que houve aquela debandada. Júnior, eu também concordo que o pulo do gato quem tem é o Newey. Claro que um ou outro engenheiro deve saber um pouquinho mais, mas o pulo do gato sempre é o engenheiro CF que sabe. Agora, claro, como engenheiro, o cara tem acesso a informações, a algum tipo de informação que de alguma forma vai poder ajudar em outras equipes. Mas eu acho que, você vê, esse promotor aí, também de bobo não tem nada, não. Né, Júnior? Não tem nem apelido. Como é saber? Promodou? Não, não é bem assim. Porque você vê. Que é o que eu ia perguntar para você, Júnior. Queria fazer uma conjectura aqui. Caiu aqui a caneta. Quando eu li a notícia, eu falei: não, eu preciso conversar isso com o Júnior. Não só para saber a sua opinião. E claro, depois os amigos internautas vão. Já, inclusive alguns já colocaram. Mas, Júnior, sabe o que eu acho que aconteceu com o Ross? Com 60% que ele ficou da grana da Brown, que o resto ficou lá com os outros caras, enfim, você imagina pagando um dólar que ele gastou e o que eles venderam para a Mercedes. Fora o que ele já tinha ganho na Ferrari de 1904 até 1931, tá certo? Você soma, tá somando a grana? Tá. Então acho que ele chegou num ponto da vida dele, Júnior, porque ele é um cara moço.
Sim, ele é moço.
É um cara novo, tá certo? Então, eu acho que ele chegou num ponto que ele falou, quer saber? Eu vou sair. Aí a Honda chegou, não, venha pra cá. E a McLaren, não, vamos fazer uma parceria. Eu acho que ele pediu um caminhão de dinheiro.
Metade da equipe.
E assim, olha, se querem, eu quero 200. Eu quero 200. Porque se não derem, Júnior, ele vai continuar rico do mesmo jeito. Milionário, pescando, sem encheção de saco. E se os caras derem aí que ele monta definitivamente. Você não acha isso, não, Júnior? Porque assim, não, ficarei, me livrarei da Fórmula 1. Júnior, ele pediu lá em cima, se os caras quiserem que pague, se não quiserem, um abraço pro Gaiteiro, porque tem mais quem? O Promodu no mercado?
Eu acho, eu concordo com
você. Não, o que você acha?
Eu acho que é isso.
O que você achou dele ficar definitivamente fora da Fórmula 1? Eu sinto pelo técnico que ele é, pelo grande que mais. Chega um ponto, eu acho que o cara enche o saco. Está 200 anos nisso.
Não, eu concordo plenamente. Acho que é isso. E outro, o cara tá, tem tanta grana assim, tem que aproveitar um pouco quanto antes.
Isso.
Você viu o Schumacher, coitado. Bateu a cabeça e tá no hospital até agora, em coma até agora. Pô.
Nossa, eu li aquele. Eu não me conformo. Puta que. Mas que coisa.
Então, até queria comentar com o pessoal. A gente tem um amigo que é neurocirurgião.
Nossa, campeão. Puta, que estudo que ele fez. E sabe o que é mais importante? Que eu tenho um outro aqui em São Paulo, amigo nosso. Sem saber, eu joguei assim alguns vezes. Bateu 0-0 os dois, pensam exatamente do mesmo jeito. Então. Ainda liguei para ele hoje. Porque eu vi o e-mail hoje, ainda dei uma ligada. Meu, e aí, que acha? Ah, mas é isso aqui. Você acha que afetou tal região? Ah, sim, sem dúvida. Porque ela que faz isso, tira a pressão. Os caras vão ter que fazer um furo para sair a pressão. E aí com isso vai diminuindo, é demorado. Júnior foi batendo tudo. Parecia que eu estava lendo o e-mail para ele.
Então a coisa está feia. O nosso amigo... ele mandou um e-mail explicando qual é o problema do Schumacher.
Nossa.
E falou que o problema é um hematoma subdural agudo no lado esquerdo e que é pior do que se fosse o lado direito, porque o lado esquerdo é o lado dominante, onde está o centro da linguagem, por exemplo.
Nossa.
Que é quando o sangue empurra com força o cérebro dentro da caixa craniana. Fora isso, ele ainda teve contusões. Contusões em áreas que se laceram no cérebro, onde o tecido se mistura com o sangue e perde funções. Como um roxo.
Fica aqueles roxo, é isso.
Como num roxo na pele após a pancada.
Ele falou a mesma coisa, exatamente. Ele falou a mesma coisa. Só que isso no cérebro é mortal, Júnior. O que está ali embaixo morreu.
Então, é, a situação realmente do Schumi não é boa, coitado. Realmente, super jovem. Ele é super jovem, não dá nem. Cara, não, é um menino, não, né? Tem 43 anos, sei lá.
Vida inteira para falar, para viver. Meu Deus do céu.
Uma pena mesmo. Atleta, vamos torcer para que não seja tão ruim. Ele você viu a nossa esquiadora também, né?
Nossa, não, da Lazinha? Não, nem me fala. Nem me fala. Que coisa inacreditável.
Que coisa,
Coisa inacreditável. E outro dia eu estava vendo aquele bobsled que você vem de cuca na frente.
Isso.
Não tem um que você deita e vem de cuca na frente a 370 por hora? E o cara acha que deu uma errada, a merda subiu, decolou. Puto, o bicho saiu batendo do contelado, levantou, limpando a neve do macacão, você acredita?
Impressionante.
Parecia o Homem-Bala batendo em tudo quanto é canto. Sabe o Homem-Bala quando sai do Cannonball?
Vai começar agora, né? Amanhã, acho.
Não, mas é que andou tendo uns aí, acho que lá na Suíça. Andou tendo, eu andei vendo. Tem aquele de quatro, que os quatro se embutem e vem morro abaixo, né? E daí teve um...
Tem um que é sozinho.
É, senhoras e senhores, nesse momento, ao fundo, um trovão monstro.
Aí.
É, que seja bem-vindo uma chuva, mas que não falte luz ainda. Bom, mas se é para cair, cai logo um toró para inundar tudo, que eu não aguento mais essa secura.
Aqui tá quente agora, veja.
Júnior, aí o bala naquele individual, que é um, sei lá, é um skatinho mini. Isso. O cara arremessa e voa em cima e deita. E desce que nem um homem bala a 790 por hora, morro abaixo. Não sei o que, que aconteceu com o artista, acho que um russo, que deu uma errada, a encrenca subiu e decolou. Saiu voando para um lado, ele com as pernas, uma perna para cada lado. Falei, nossa, agora vai chumbar de cabeça, é outro, né? Você acredita que bateu de tudo quanto é lado, mas saiu limpando a neve? Que o capacete é frango veloz.
Não é a
né?
hora do cara, então.
Não é o fecheiro. É. Tava de frango veloz, não é a hora do cara.
Não, porque não é possível um negócio desse.
Não é possível, pode parar. E que coisa, Laizinha, que absurdo.
Ela bateu também, numa árvore, né? Ela bateu numa
só
árvore.
Isso, né?
Descendo uma pista double black e bateu numa árvore. Bom.
Resumo da ópera, Júnior, dos testes de.
Ah, eu gostei muito.
Você
do
já colocou na coluna,
Felipe
mas,
Massa.
Eu também fiquei entusiasmado pelo otimismo dele. É. Né? E, por enquanto, parece que a parceria, nesse primeiro momento, claro que ainda não começou a voar pena, parece que Valtteri sim, está bem afável, por enquanto.
Por enquanto.
Parece que estão trocando figurinhas, ele gostou muito. E não tem como, Júnior, não tem como não gostar do Felipe.
Tudo bem. Bottas é um cara inteligente ainda.
Então, você viu, o cara é um tourinho. O cara deve puxar ferro das 7 da manhã até as 7 do dia seguinte.
Tem umas declarações muito inteligentes.
Então.
Vou aprender com Massa. O Massa quase foi campeão mundial, ganhou um monte de corrida, vem da Ferrari, vou aprender muito com ele, não sei o quê.
Júnior, não é possível, Júnior. O Felipe é de outro planeta. Só quem conviveu um pouquinho com o Felipe sabe que ele é uma ótima pessoa. Sabe, ele é um ótimo cara. Sabe, nem parece que é um piloto de Fórmula 1, que foi piloto da Ferrari tantos anos. Eu não sei a extensão das pessoas que não gostam dele, mas com todo o respeito, não gosto.
Mas são poucas, acho.
É, não, tudo bem. É até um direito que elas têm, desde que não ofendam, que não misturem, nada. Se não gostam, é um direito de não gostar. Mas eu acho que essas pessoas não têm noção do que o cara é gente boa. Não tem noção, não pode. Mas paciência, não gosta, tá, ninguém está aqui para fazer a cabeça de ninguém. E o Valtteri... Sabe, se tocou que tem um puta companheiro que ele pode evoluir aprendendo com o Felipe. Né? Então eu fiquei super entusiasmado com o resultado. Assim, nas imagens que depois, além de acompanhar aqui pelo Autorace, de noite eu vi resumo e atrás de resumo, as imagens do box da Williams me pareceram muito positivas. Você já via muita gente rindo lá dentro. Um ambiente completamente diferente das trombas que tinha o ano passado. Tá certo? Que era, se tinha que. Mas, até porque o guerrilheiro era o primeiro a chegar de tromba.
Não, e a comparação do Bottas. O guerrilheiro agora é Felipe Massa. Isso ajuda o Felipe Massa também a ficar parecer mais simpático ainda, né?
Exatamente. Exatamente. Então, eu fiquei muito otimista. É cedo, mas achei que, por ser cedo, num prisma em que as equipes estavam ali todas mais ou menos dentro de um certo equilíbrio. É, porque, Júnior, hoje é difícil você esconder o leite.
É cedo, mas é cedo para todos.
É tudo tão mapeado. E, Júnior, não tem mais. Você não mapeia mais por colocar célula aqui, olha. A célula é irrisória. Você mapeia pelo satélite. Então não adianta você tirar o pé aqui e acelerar lá embaixo, porque o satélite está te olhando. Lógico. Ele está mandando os tempos e ele está dizendo que você estava, tirou o pé. Ó, esterçou errado. Ó, saiu de... O satélite está vendo tudo. Isso. E está mandando para a telemetria. Então, Júnior, nesse contexto, eu fiquei entusiasmado. Assim, e estou esperando um Felipe na jogada ali, entre os 7 e 8 primeiros ali, trocando tapa ali com o pessoal.
Olha, se for isso, é espetacular, eu acho.
É só repetir no Bahrein quando vai estar 90 graus na sombra e no sol 150. Tá certo? E camelo deitado com a língua de fora. Tá certo?
É verdade, Júnior? É verdade. Eu concordo plenamente. Eu fiquei mais entusiasmado do que eu estava. Eu estava zero de entusiasmo.
Então, eu estava preocupado, cheio de gripe. Nossa, vou botar... O quê? Quando começaram a vir os tempos, começou a vir, eu falei, não, como assim? É. Aí, quando chegou que o Magnussen já desceu vermelhinho do carro para meter tempo nele, eu falei, assim... Mas, pô, isso é um bom começo. E um bom começo, Júnior, para quem corre de automóvel, para quem corre de kart, é muito importante.
Eu acho.
Você começa bem. E aí...
O clima já muda, né, Júnior?
Isso, já vê os mecas rindo. Fica todo mundo otimista. Voltou todo mundo para Inglaterra morrendo de tesão. Tipo, o troço veio. E o Felipe anima mesmo, o Felipe taca fogo, ele brinca com todo mundo, ele levanta o moral de todo mundo, porque ele já fazia isso na Ferrari. Por isso que teve aquela festa para ele quando ele foi embora, e os caras choram até hoje. Por quê? Pela pessoa que ele é. E ele levou todo esse otimismo. Por isso é que a Claire falou, realmente pegamos um piloto certo. Que nessa Fênix da Williams, ele vai ser um cara importante. Tem um moleque que acelera, porque o outro é atrevido. Inteligente, isso vai ajudar. Olha, tô muito otimista, Júnior.
Quando você falou, se ele vier lá para tiroteio para sétimo, sexto, é espetacular.
Nossa,
espetacular, senhor. Realmente.
Não, que nem você vê, a gente fica tão condicionado que quando ele meteu o tempo no galera, eu pensei que tinha marcado um gol do Chelsea. Nossa senhora. Ô, amigão, que houve que o Seahawks crava a tigrada lá, hein? O que aconteceu lá na neve? Conta pra mim. Foi a neve a culpada?
Aonde?
Que os Seahawks cravaram lá, os caras lá.
Mas cravou lindo.
Mas o que aconteceu?
Não teve neve, não teve nada. Foi.
Mas a culpa precisava ser de alguém.
O time do Seahawks é bem melhor.
Ou foram as cheerleaders? Nossa, cada uma melhor que a outra. Eu se senti até mais jovem. Ô, louco. Os caras capricharam, hein? 700 milhões de audiência, tinha televisão ligada até dentro de canudo no McDonald's. Que
mais,
que absurdo.
Esse foi um canudo, hein, meu?
Puta,
canudo, rapaz. Foi tipo, se fosse futebol, 6-1, uma coisa assim. Foi um canudo. Que canudo tomou, Bruno?
Esperar, pra vocês do métier, esperado, Júnior?
Não, assim, eu esperava que os Seahawks iam ganhar, tanto é que eu até ganhei uma graninha, né?
Opa!
Mas não assim, não esperava assim, esperava um jogo um pouco mais difícil.
É, mais
não
difícil.
Não assim, uma lavada, e olha que no final eles ainda seguraram um pouquinho a onda, porque eles podiam ter feito mais ponto ainda. Não fizeram pra não humilhar muito, entendeu? Porque... Eles não sabem se ano que vem eles que estão do outro lado, né? Uhum. Existe apesar de ser um jogo bruto, violento, tem um respeito, você vê que tem um respeito entre eles.
Não, lógico.
Até
lógico,
porque lógico. O jogo permite que você machuque de fato o adversário, entendeu? Do jeito que você vai fazer um tackle no adversário, você pode machucar ele, quebrar, tirar o cara do ano, tirar, acabar a carreira do cara. Eles não fazem isso porque eles sabem que, né, se ele fizer isso com alguém pode fazer isso com eles, né?
Exatamente, vem um outro guindaste lá e joga alguém do estaleiro para por um ano, se não jogar forever.
Exatamente.
Né? O cara vai de cadeira assistir o jogo o resto da vida.
Exatamente. Então tem um respeito que falta aqui, né? Você vê a invasão lá no Corinthians, né? Uma coisa absurda, ameaçando jogadores, né?
E fala, não, bah, não.
O peruano parece que tomou porrada, inclusive.
Mas, Júnior, quando vai acabar isso, Júnior? Quando os caras vão perder a vergonha e vão fazer igual a Inglaterra? Vai buscar. Os feinhos têm que se apresentar no sábado até às 15 horas na delegacia mais próxima e fica até domingo à noite ou segunda. Enquanto não fizer isso, os caras vão fazer esse tipo de coisa, porque os times acabam dando força, acabam se associando a eles, os caras começam a se achar, Júnior, aí dá isso que você viu. Olha que ponto chegou.
O problema, Edgar, eu nem gosto muito de falar isso, né? Porque,
eu também
porque
não, me irrita isso.
É meio baixo astral, mas o poder público aqui no nosso país, né? É uma piada, né, Edgar? É uma piada.
E aí os cartolas? Um pior que o outro, sabe? Já começa.
Os caras que brigaram lá do Vasco lá e do Atlético estavam. Parece que esse final de semana estavam fora do estádio ali, atiçando briga.
Tá bom ou não? É? Procurando briga, exatamente.
Do lado do estádio, entendeu? Então você vê, o nosso poder público aqui não existe. Aqui do lado, aqui do escritório, aqui, os caras roubam. A gente fica sem telefone aqui toda semana, porque eles roubam o cabo.
Roubam um fio por causa do cobre.
Eles roubam toda semana.
Tem o receptador.
Não tenho telefone agora. Tô sem telefone desde domingo. Provavelmente vão colocar o cabo amanhã e até sexta roubam de novo. E fica mais uma semana sem telefone. E assim vai, nos últimos 3 meses já roubaram 8 vezes o cabo. É sempre no mesmo lugar, na mesma rua, na mesma hora, e o poder público não faz nada.
Deixa. Então, e você viu que, de novo, caçaram o filho do Alckmin ontem lá na Morumbi, né?
Nem vi.
O feinho desceu atirando e gritando, mata, mata, matava ele e a neta do Alckmin, de 9 anos. Eu achei um absurdo. A sorte é que o cara da segurança estava atrás e os neguinhos desceram mandando bala também. Já é a terceira vez, né, que acontece isso, acho que com o Bruno. A primeira foi a moto, só que a moto tudo bem. Ele entrou na estatística, foi mais um. Sai com uma moto grande dessa, veio, botou o revólver nele e falou, desce. Ele desceu, pegou a moto e foi embora. Na segunda vez foi aquele que morreu, um dos seguranças, um PM que era a segurança dele. E onde foi a terceira vez? Ué. É a cidade que você vive, é isso. É arrastão, é isso aí. Os caras não têm mais... Agora, pô, no Rio não fizeram arrastão no hospital? Cheio de doente no corredor, você vai fazer arrastão pra quê, Júnior?
Então...
O que você vai roubar de quem está deitado no corredor esperando para ser atendido, Júnior? Fala para mim. Não, nos reunimos? Bom, e aí, rapaziada, fazer uma arrastãozinha ali no hospital, tipo o Miguel Couto, e assim, sem contar que podiam estar lá dentro e chegar, porque toda hora chega a polícia trazendo um com a tripa nas mãos. Olha o tiroteio feito lá dentro do hospital. Imagina se chega.
Não, tá realmente, precisava de uma revolução, viu, Eduardo? Eu não sou revolucionário, nada, mas... Do jeito, a coisa tá, parece que tá piorando cada vez mais.
Sabe? Você viu o bonitinho que se disse vítima da polícia no último rolezinho aí? Você viu a perereca dele no Facebook? O cara tem um site até em árabe, onde idolatram o Bin Laden. Será que mamãe sabia disso?
Provavelmente não, né?
Não, a mamãe não sabia. A mamãe disse que ele é um jovem, só que sai com o seu taco, com a sua máscara, para jogar um beisebol.
Então, mas isso tem em todo lugar. O problema é que em todo lugar,
claro,
em todo lugar tem o poder público.
Os caras acham, vão lá e tomam a providência.
Exatamente, entendeu?
E tira o feio de circulação.
Aqui essa impunidade faz com que todo mundo... Aí, os caras estão fazendo isso, acabou de... Eu não sabia disso. Arrastam em hospital, tá de brincadeira. Hospital público não, ainda...
Arrastão. Isso que eu... Roubaram o quê? 50 mil total para dividir entre 20? Então, deu um, mas não deu nem uma cigarro para cada um. Júnior, tenha santa paciência, Júnior. Isso é uma falta de respeito total. Mas que respeito? O respeito vem de Brasília, onde acontecem as maiores barbaridades. Fica lá o idiota do vice-presidente fechando a mãozinha para prestar uma homenagem aos injustiçados. Júnior, eu já vou me irritar. Me diga uma coisa. E a rapaziadinha, bem-vindo Camui Kobayashi.
Bem-vindo Camui Kobayashi.
Bem-vindo Camui. De quem tá no Inter? Vou torcer que nem um desgraçado.
Bem-vindo Camui Kobayashi, é isso mesmo.
Bem-vindo Camui Kobayashi.
Olha, ele foi o piloto que mais andou com o motor Renault, hein?
Tá
ele
bom?
Deu 54 voltas no quarto dia.
Por isso que eu te cutuquei, Júnior, mas só no motor da Red Bull dá um problema. Ele somar o tempo, o Vettel e o narizinho, deu o quê? 15 voltas no máximo. Você vê que os outros Renaultzinhos, tá bom, né? Mas andaram. tem alguma engenharia ali dentro. E a FIA já tem que estar preparada para evitar o tititi. Mas
tem uma coisa aqui também, agora que eu estou vendo, Edgar. O Cobb andou 54 voltas, mas o tempo dele, o melhor tempo dele, não, foi tudo lá pra 20 segundos acima.
Não, mas tudo bem, eles não saíram preocupados. Esse teste, eu não acho que ninguém saiu preocupado para virar tempo. Eles precisavam andar, precisam se acostumar com o carro, o Cobb está chegando agora, está guiando o Caterham, não está guiando o Sauber. Então, não, sabe, não é a preocupação. E esses testes, não adianta você se, sabe, porque tá bom. A Fórmula 1, ela tem dessas coisas. O Vettel foi o 17º, foi um horror, tomou 54 segundos. Não vá desmaiar se ele for pole na Austrália. Não vá desmaiar. Diga, bom, esta é a Fórmula 1. Então, na Fórmula 1, você tem que esperar tudo. Porque vamos para a Austrália, Alonso Franco favorito. Raico, já ganhou. Raico, ninguém... Não, você está esquecendo, Lewis Hamilton vai ser Barbie, cabelo pole, de ponta a ponta. Todos vão ter 9 vencedores. Aí vai lá o Vettel, que larga em último e ganha. E aí, Júnior, a Fórmula 1 está cheia de fazer isso. Então, é assim, eu tô contente pela volta do Cobra. Acho que ele vai criar, sabe, aquele glorioso plus lá atrás para você também voltar suas atenções. E essa rapaziadinha nova, Marcus Ericsson, Magnussen, gostei. Você vê que o Talenio, o Cartier, não guiarei mais Lotus. Mas não guiarei o quê, Pedro Bon? Nem sentou lá, quando precisou sentar, foram buscar o outro lá. Então, não, basta de Lotus para mim. Pô, mas gostei dessa molecada. Agora, Júnior, tem um tal de Robin Frigens. E reza pra esse moleque não chegar na Fórmula 1.
Já tá, né?
Não, mas reza. Não, tomara que fique aí como reserva e tal. E se sentar no capô. Lembra do Zé Bonitinho? Lembra? É Pinto na frente. É aprendiz de feiticeiro. Não, você não tem ideia o que é o cara. Não, você não tem ideia. E o pior é que o moleque guia.
Ele guia.
Moleque é um animal de sela que só larga a partir do 7º páreo com grama pesada. E o moleque diz, that's me.
Diz que é bem arrogante, mano.
Uma bota arrogante. Okay. Você é amigão dele, você gosta do moleque. Você gosta. Ô, bota. Mas, enfim... E então, você vê até o menino Kvyat, Danil... Sentou no patê com a Esther. Júnior, não tem mágica, Júnior. Ou a merda anda, ou não anda. E se não andar, você não faz mágica. E você viu que legal no vídeo do Heriberto as Estherzinhas virando lá? E não tem jeito, só. É isso aí. Daqui a pouco a gente está acostumado e vai achar o máximo. Você vai ver. Tudo passa, amigão. Tudo passa. Dom Fernando foi com uma tromba embora daquela que tomou do Raikkonen. Se bem que não estávamos preocupados, mas não, hein? Nossa, deve ter xingado até aqui. Você viu o que o Felipe falou?
É, vi.
Você viu o que o Felipe falou dos dois lá?
Vi.
E não foi só o Felipe,
o Grosjean
não,
também teve falou. Outro...
O Grosjean, mas é imperdível, Júnior. Tem que marcar em cima essa temporada. Essa vai ser muito engraçada.
Vai ser muito boa.
Não vai ter nem essa, já vai começar a voar pena na Austrália, você vai ver.
Bom, vamos para as perguntas.
Vamos lá.
Como tem muita coisa, moçada, eu vou fazer todas as perguntas que todo mundo fez, tá? Vou resumir aqui, senão...
Muita coisa já foi no papo.
Senão o programa vai ficar com 10 horas. Fora os e-mails, tem e-mail pra caramba também. É o seguinte, o Fateus, ele diz que... comentar sobre o que nós falamos sobre Minas Gerais no último programa. Ele é mineiro de Belo Horizonte, mas hoje mora em Ouro Branco. Olha, Edgar, se você está indignado, imagina eu, porque não tem autódromo lá, né? Olha, para ver carro correndo, tínhamos que contar com a ajuda de poucos aqui para ver arrancada da Via Expressa. Hoje temos um espaço aqui chamado de Mega Space, mas realmente autódromo está feia a coisa. É triste não ter autódromo.
Então, Fateus, mas na realidade era isso. Eu podia até ter comentado sobre esse projeto que vocês têm. Mas é tão truncadinho que não dá para você classificar como autódromo. Perante a grandiosidade dos pilotos que Minas Gerais forneceu, pelo menos os que eu conheci, era uma butina que o outro. Então, é insuportável, é impensável Minas Gerais não ter um autódromo. Não sei se vai ser em Varginha, se vai ser em Betim, não sei. Não pode. Minas Gerais não pode não ter autódromo. Não pode. Tem lugar que não pode. Você vê, no Rio Grande do Sul, não tem 9 por acaso, porque as cidades brigaram para ter. Sabe? É. Mas por quê? Porque agora, você vê, já Santa Catarina tem que correr na terra. Você vê como é engraçado. E tem lugares que não podem ficar, e Minas é um. E sendo que pior é no Rio que tinha e conseguiram jogar no lixo. Isso é pior ainda.
Ali acabou de fato, então, Fateus, né? Ali acabou de fato.
Então, jogaram no lixo. O pouco que podia aproveitar, mas a ganância imobiliária, os interesses, a falta de postura da CBA, a falta de ter um presidente que desse um murro na mesa, que não quisesse fazer política, sabe? E que chegasse para dividir, metesse a boca no trombone para fazer todo mundo conhecer os podres, esse autódromo poderia estar lá. Esse autódromo poderia estar lá. Que tem espaço, usava o autódromo agora aí na Olimpíada e ainda arrumava, podia fazer o que quisesse lá, prova de longa duração, de bicicleta, ciclismo, teria mil utilidades. E mantinha um autódromo. Agora não, o Rio de Janeiro não tem mais nada, porque o negócio de Osório, vocês estão de sacanagem comigo. Osório podia usar até o caveródromo que tinha lá em perto de Nova Iguaçu lá. Tá certo? É. Quando eu fui conhecer o caveródromo lá, você tem que limpar os cadáveres para poder andar lá, que tinha corrida de motocross lá. É. Então, Fateus, infelizmente, eu me lembrei, mas chamar também de autódromo, eu acho que a rapaziada já tinha uma boa vontade de fazer um lugarzinho ali para uns poucos se divertirem, mas perante a grandiosidade de Minas, com o dinheiro que Minas tem, devia ter um autódromo lindo, maravilhoso, exuberante, que era o mínimo que merecia. Mas, infelizmente, nós escolhemos os nossos representantes, né? Muitos, claro que eu, a maioria, não escolhi, mas eles estão aí eu tenho que engolir. Enfim, abraço, Fateus.
O Edgar, o Wagner Querubim pergunta se o Fabinho Sotomayor é parente do Piquet.
Tem lá a semelhança do sobrenome. Eu me lembro que a gente tinha muito o saco do Fabinho. Aliás, estou com saudade do Fabinho. O Fabinho está lá enfiado em Ribeirão Preto lá. Estava na Eurobike, se eu não me engano. Estava fazendo assessoria lá na Eurobike. O Fabinho era um ótimo piloto, Fabinho. Eu me lembro que na época tinha um lado que dizia que ele tinha um certo parentesco. E tinha um outro lado que dizia que não, que era só coincidência. Mas realmente, Sotomayor não é assim um nome, né, é tão assim comum.
Não,
né?
não é mesmo.
Silva, né? Silva. É. Mas então, assim, pela coincidência, eu não me lembro perfeitamente, eu sei que a gente tinha muito, seu primo. E o Fabinho sempre dando, e o Fabinho sempre muito gozador, né? Porque se tem alguém de bom humor, de bem com a vida, apesar das injustiças que a vida lhe fez, mas a vida é assim, quando você está na praça da cara, a vida às vezes bate. Mas o Fabinho sempre teve de cabeça erguida, sempre foi uma pessoa maravilhosa, sempre foi otimista, não desistiu nunca, e realmente eu acho que o Fabinho faltou assim um pouquinho de chance mais para ele. Ele teve algumas, mas foram. Ele merecia pela pessoa que é e pelo que ele guiava, ele merecia mais. Quanto ao parentesco, não sei, a coincidência de nomes, assim, talvez se você for atrás, né?
Ele negava, não é?
É, exatamente. Você possa achar. Que eu brinco, meu amigo Luizinho Licarinho, outro dia foi viajar e chegou lá no check-in da Delta, a menina até, nossa, mas vocês também são Licarinho, mas Licarinho com Y, nós temos uma colega aqui com esse nome, é dificílimo com Y. Aí, pera um pouquinho, Ellen, nossa, pintou uma delícia, quase que ele cancela a viagem.
É que nem eu e o Senna, somos primos, pô.
Exatamente.
Se os dois Silvas, uma família tão pequena.
Exatamente. Então, e aí pintou uma de quase que ele. Aí foram olhar, assim, parentes, primos em quarto grau, e o peão dá jogo, peão, quarto grau tá limpo. Bom, mas isso é assim, mas não acredito. Vou deixar essa por enquanto, mas vou tentar descobrir. Mas acho que não, viu? Acho que não tem, acho que é só coincidência do nome, mas de qualquer forma os dois são maravilhosos.
Ô Edgar, o Claudio On pergunta se foi coincidência ou F1 sabia do afastamento do tio B e marcaram uma reunião poucas horas antes disso acontecer para combinar o discurso.
Não,
a pergunta é difícil de responder.
Você viu, já estou aqui patinando, engata uma segunda. Deixa eu usar o tradicional chavão aqui. Na verdade, na realidade, veja bem. Eu tenho horror. Quando meu paletó de pedir patrocínio, sentava, apresentava o orçamento. Eu digo, maravilhoso. Veja bem. Eu falava, foi. Bom, Saber, sabe. Até porque os advogados têm as peças na mão e, claro, dos dois lados. E, lógico, a situação está delicada, tá. Os riscos são grandes, até porque trata-se da Alemanha. Se fosse aqui, mas lá é mais difícil. Você viu que a nossa digna presidenta falou um esboço de merda. A Angela Merkel veio com as quatro patas em cima dela. Vá cuidar da sua roupa suja, que daqui cuido eu. Né?
Então, mas a semelhança delas é nenhuma.
Nenhuma. Então, sabe, falar que em juros, ela falou, eu não vou jamais pedir para o meu povo deixar de ganhar dinheiro com esses juros abusivos que vocês têm aí. É democracia, muito bem, os juros aqui não são assim, eles então pegam o dinheiro aqui vão e ganham aí. E quem paga a conta? Nós, os otários. Bom, mas, Júnior, eu acho que sim. Aqui eu vou entrar na coluna do achômetro. Tudo indica que, porque você não pode deixar certas coisas para a hora H, Júnior. Se está pintando, o médico já olha meio de fianco, já faz aquele gesto com a cabeça, liga para o padre. Liga para o padre, deixa o padre ali no corredor, porque a qualquer momento tem que dar extrema unção. Então, perante o quadro e eles lá convivendo nisso, eu imagino que nem você conviver numa situação que você está vendo que, né, sabe, vai feder. Então, eu acredito que eles tomaram algumas providências e em função do que está se pronunciando. Mas o julgamento também está empurrando com a barriga mais do que o do tal de João Paulo aqui de Osasco. Hein? Que coisa? Quando vai ser isso, Júnior?
Não, ninguém sabe. Estão dizendo que vai ser agora em março ou abril, mas já falaram que com 300 milhões ele se livra do problema também.
O que é bico? O que é isso aí? Sai no xixi para ele. Então, 300 milhões, eu vou ali fazer um xixizinho. Volta com trezentola na mão, no chequinho, ao portador. Não é não, Júnior? Mas eu acho que sim, Júnior. Tudo indica que... Porque num evento como esse, você precisa se antecipar, não é não,
Júnior? Sem dúvida.
Você tem que se antecipar. Se você A, se você B, se você C e se você H. Você tem que ter os planos prontos. Não pode... E bom, e agora? Um dia, imagina que vão falar de merda em um dia enquanto você pensa. Não, tá pronto. O que, que deu lá é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Quer dizer, é o que a Fórmula Indy deve estar pensando, deixando tudo engatilhado, se a merda acabar mesmo em agosto. É. Vai ter que dar uma explicação, não é não, Júnior?
A explicação, por enquanto, é que não quer competir com a NFL, mas, meu...
Conta pra você. Júnior, pula.
O arquiteto Camacho, super feliz do retorno do Kobayashi, mito.
Opa, nós.
E aproveita o gancho para perguntar para nós quem foi o piloto nipônico mais completo.
Difícil, porque eu sou suspeito. Até pela convivência com ele, que era um cara espetacular. Mas talvez mas também pela simplicidade dele, que isso acaba cativando muito a gente. Claro que existiram até, você vê, o Sato também fez lá o nome dele na Fórmula 1. Hoje o Kobayashi, para mim, hoje o Kobayashi é o melhor. Agora, se você olhar no contexto geral, no todo, como pessoa, não sei, eu não conheço o Kobayashi porque eu não convivi com ele. Mas assim, pelo que a gente tem de informação, pelo que a gente lê, pelo que pessoas próximas a ele contam, deve ser uma pessoa espetacular. Mas a minha convivência me faz gostar muito do Nakajima. Até pela humildade dele sempre brincar, dizer que, não, 23 tá bom, né? Só tem 22 melhor no mundo. Chamava ele de braço duro, a gente brincava, sabe, hard harm, naka, como é, what is this? Então, isso, aí a coisa fica muito pessoal, e você passa a gostar do cara, e quando você tem um amigo que você gosta, assim, nem um amigo, não é aquele amigo de fazer xixi, então, vamos ali no banheiro fazer xixi, não é isso, mas quando você convive com o cara, encontra, naka-san, hi, e aí 10 minutinhos de conversa, aí encontra no hotel, mais 10 minutos de conversa, conta uma novidade, conta um teste que fez no Japão, que vai testar não sei o que lá, que saiu moto nova, interessante, não vai andar essa semana, essa moto tem isso. Você acaba gostando da pessoa. Então, claro que todos, a Guri Suzuki, passa um monte deles por aí. Mas eu acredito que assim, mais marcante... tenha sido para mim, pessoalmente, foi o Nakajima. Mas, claro, que esse japonesinho, o último, né, o Koba, cativou muito mais as pessoas, até pela maneira dele, sabe? Pela maneira dele. Então, isso hoje em dia pesa muito, né, Júnior?
Sem dúvida, não tem dúvida. Ele faz bastante sucesso mesmo. E o cara que conseguiu sair e voltar para a Fórmula 1, que é difícil.
É isso! Você me foi lá andar de Ferrari, deu um bastão, destruiu a Ferrari, desceu rindo. Que merda, não? Nem aí. Não deixou de dormir 30 segundos por causa disso.
O cara, quando sai, é difícil voltar. Ele conseguiu.
Opa! Isso é um feito, na Fórmula 1 de hoje, principalmente.
Exatamente. O Perim pergunta, ele lê muito sobre Fórmula 2, que,
tá,
que na época, antigamente, os pilotos andavam também, né?
Ah,
e pergunta se era tão boa quanto parece ser nos relatos que ele lê.
Muito. Era tinha momentos em que você ficava mais preocupado em assistir a 2, até pela relação peso-potência, que a 2 era um chassizinho com um motor que era uma estupidez, tá certo? Mas um freio mais limitado, menor, mas os carros eram uma barbaridade, a ponto de, se não me engano, numa ocasião, acho que em Nürburgring, eles virarem muito próximo da Fórmula 1, e a diferença era brutal entre um e outro. Agora, você imagina se virar um tempo próximo à Fórmula 1 num esquifezinho. Num esquife, você dentro do esquife deitado, porque você realmente guiava na garagem, você guiava deitado. Então a Fórmula 1 cativou muito, porque tinha as Brabham Fórmula 2, as Lotus Texaco Fórmula 2, tinha uns carros Fórmula 2 que chamavam muito a atenção. E talvez por isso, e muitas vezes em Nürburgring, mixava com a Fórmula 2 e corria junto com a Fórmula 1. Então às vezes era normal chegar uma Fórmula 2 em quinto, sabe? No meio do tiroteio ali, porque pegava o Jochenrinde guiando Fórmula 2, uma molecada que vinha babando naquela época, e os caras, o Silvio Clay Regazzoni era um animal com qualquer coisa que ele sentasse. Põe ele num velocípede, o cara era um animal. Então, imagina ele de Fórmula 2, os Brambilla de Ferrari Fórmula 2.
Jim Clark morreu de Fórmula 2.
Irmão. Jim Clark morreu numa Fórmula 2, porque dobrou de Lotus numa árvore. Mas ali, jogaram a culpa no pneu, que o pneu dobrou, porque murchou. Meu, chegou a hora. Um abraço pro Gaiteiro. Bateu o sino, é a sua vez. Sala de espera lá em cima. Next, sabe? Aí Pedrão chama e lista e você vai para lá. Então, mas é realmente uma grande categoria e é uma categoria que a gente... A GP2 não chega nem perto em charme.
Ah, não.
Esquece. A GP2 é uma categoria que o chassi, ela é insossa. Ela deve ser fantástica para o cara que está sentado lá dentro. Não, mas para nós, tá bom. Você olha. Mais que lá o outro moleque lá que voou lá em Mônaco, acho que foi de GP2, nem me lembro.
Ou foi GP3.
Acho que foi GP3 que voou, decolou, lembra? Só não deu um looping porque
mais
deu uma cabeçada no túmulo. Então, mas é diferente. Eu não gosto, assim, eu evito comparar, até respeitando os mais jovens, senão vou ficar muito saudosista, vou ficar muito preso lá atrás. Mas no meu tempo era diferente, o que eu posso fazer? Eu vivi aquela época e tento me adaptar hoje para não ficar tão desatualizado, tão velho chato. Então, mas a Fórmula 2 realmente foi uma grande categoria. E tudo, quem viu Fórmula 3 em Silverstone, em Truxton, em Snetterton, não esquece nunca mais. Com esses caras, George Scheckter, Ronnie Peterson, nossa, aí vai. Eram corridas que não tem. Você vai contar o quê? Você não tinha tempo, você queria ver todo mundo guiar. O que os caras faziam com aqueles carros naquela época eram coisas absurdas. E eram os carros pequenininhos com os motores roubei com 130, 115 cavalos, 120 cavalos, que era uma barbaridade. Imagina, quando chegaram, os formatos chegaram para andar aqui em Interlagos, foi feriado nacional em São Paulo.
É isso mesmo.
Desceu aqueles caras, os caras falaram, mas os caras vão sentar aí dentro? Os caras se embutiam lá dentro e saíam e já vinham babando com aqueles motorzinhos roubei, que quando ligava para dar partida em meio, parecia que estava tudo quebrado. Os caras aqueciam 7-9, 7-9, 7-9. Era pem, 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 aquecendo. Uau. Aí deixava em marcha lenta, parecia que estava tudo quebrado lá dentro. E eram os irmãos Pedrazzani que faziam os cosortzinhos. Os pistãozinhos tudo pequenininho, quatro cilindros. Era uma outra época. Paciência, acabou, passou. O mundo evoluiu, mas que deixou uma puta saudade. Vocês não têm a menor dúvida. Viu?
Bom, o João Paulo, que é fã nosso, mega fã seu.
E bom, obrigado, irmão.
Ele coloca aqui que agradece a gente, agradece você, o Aliança, todo mundo. E ele coloca aqui que É bom que todos saibam que o Edgar tem uma legião de fãs que o acompanham desde o início de sua carreira, e as referências são muitas. Segue o endereço de dois sites que homenageiam de forma simples os carros pilotados pelo Edgar. Então, ele coloca aqui os sites. Então, o pessoal entra na página aqui da Pergunta para o Loucos, na página 109. Porque não... E aí, olha que entra aqui para ver os... Tem umas fotos legais também que ele coloca aqui.
Pô, que bacana. Muito obrigado. Nossa. Então,
José Paulo, grande fã.
Obrigado. Obrigado, Zé Paulo. Obrigado mais uma vez, José. Sempre o Zé. Sempre o Zé dando uma força aí para nós aqui, para os velhos.
Legal. É, o Danilo Cândido. Ele diz que o Bottas não tem nada de besta. Pelo contrário, o moleque é bota, com perdão, trocadilho infame.
Mas adorei. Bottas não é besta. Gostei, Danilão. Posso adotar? É isso. Bottas não é besta.
E pode muito bem tornar-se um cara de pescoço na vida do Massa, assim como o Maldonado fez com o Barrichello. Bom, é verdade, pode mesmo.
Bem lembrado. E que o que pro Felipe seria maravilhoso. E tem uns caras, Danilo, que precisa ter um mote. Que senão você perde o tesão.
Lógico.
Você tem que ter um mote. Então, da mesma maneira que o Kimi vai empurrar o Galego e o Galego vai empurrar o Kimi, a gente torce e vice-versa. É, a gente torce para que o Bottas venha na jogada. Ele é um moleque promissor, fez uma boa metade temporada para frente. E a gente espera que ele realmente ajude a empurrar o mapa, porque isso é a mola aí. Você vai ver, reúne uns amigos, aluga aí num kart indoor, pega uns amigos aí e se enrosca com um amigo do lado. Você vai ver como você já vem mapa, porque o amigo está ali pentelhando. É, isso... Agora tira, fica você lá sozinho, a galera lá na outra curva.
É isso mesmo.
Mas com os pentelhos pondo a roda ali, você não... Porra, como vamos embora? Vamos até ficar até as 3 da manhã. Aí já deixa lá todo o salário.
Olha o Heriberto aqui, ó.
Olha ele aí. Puto, o vídeo que ele pôs acabou comigo. Eu estava um pouco indeciso. Não, mas não, não dá. O 8 é o 8, não, o 10 é o 10, não, o 12 é o 12. Não, Edgar, pá. Quando eu vejo Eriba, já devia estar na terceira garrafa do Kings Archer, mandou aquele vídeo. Começaram os V6. Pô. Quando veio 2000. Já veio o gato mordendo. Falei, ah, vai caçar um serviço. Boa, Eriba!
Ele pergunta se tem alguma chance de ver os V8 novamente, caso seja um festival de quebras dos V6.
Ver o
os V8 de volta na Fórmula 1, caso os V6 sejam um festival de quebras.
Júnior, vamos conjecturar aqui um pouco aqui. Vamos diletar.
Eu acho que não volta atrás, não.
É, vamos colocar turbante nós dois. Você acha? Vamos chamar o Heriberto também para vir na roda aí, a rapaziada, para palpitar depois que quiser. Você acha que a FIA ia passar esse atestado? Esse adesivo para ela mesmo? Seria lindo! Ó, gente, experimentamos. Não, mas agora o problema é que estamos na era verde. E não podemos esquecer dos ecochatos.
Isso, ecochatos.
O pior da história não é o verde, que é uma tendência. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós vivemos aqui. Agora, pior do que viver aqui são os ecochatos. O horror é o ecochato. Então, de repente, um cara como Jean Todt, que viveu tantos anos, viveu a era V12, viveu a era V8, duvido que ele não ame esses motores. Duvido. Um cara como ele, eu duvido. Ah, muito interessante, tá bom, vamos liberar turbo, como já teve. Nossa, eu vi o primeiro motor da Ferrari roncar, acho que eu vi aqui no Auto Race mesmo. Falei, meu Deus, voltamos à época da Ferrari turbo, porque só faltou fechar o olho e ver o arboreto. Era a mesma coisa. Então, seria lindo. Mas eu acredito, depois eu quero ouvir o que o Júnior acha, eu acredito que os ecochatos vão se tornar insuportáveis.
Já estão, né?
Porque você vê, não, agora já estão, porque a bateria está dando problema, não vai dar certo, gente. As baterias do 787 também não deram certo, ficaram 10 aviões no chão com os passageiros dentro. O comandante foi dar a partida, a temperatura lá em cima, ele falou, desce. Mas o que é? Desce. E a Boeing se vira, arrumou, está tudo voando. Então existe solução, precisa só dar um tempinho. Lógico. Então, eu acho que talvez o Jantori, mais uma meia dúzia, até toparia, mas como é que vai dobrar o Zé Cochato?
Não vai.
E até porque também no meio do ano já vai estar todo mundo acostumado. Eliba, acho difícil. Vamos curtir a nossa tristeza juntos.
Eu acho que daí vai a próxima evolução talvez seja elétrico, irmão.
Não, para com isso. Aí eu já não estou mais aqui. Não, eu já fui embora. Não, eu não quero chegar nessa.
Mas elétrico, do jeito que está indo rápido o negócio.
Não.
Eu já tenho essa, já vai ter essa fórmula aí.
Já imaginou uma Singer passando na sua frente?
Eu
não
acho difícil que daqui, sei lá, nós estamos em 2014, 2020, daqui 6 anos.
Mas, Júnior, eu não acho difícil, não. Me deu uma esperança. Pule, a próxima etapa é um 4.
Pode ser.
Depois um 2. Voltamos à era. Pô, eu corria com 3, por que eles não podem correr com 2?
É verdade.
Nos fala de motor. Tem gente que adora o V8, o V10. Eu amo o 3 cilindros, porque eu comecei a correr 3 cilindros.
No...
Por quê? É, 3 cilindros, ué, mas vai fazer o quê? Eu amo o motor 2 tempos.
Vai vibrar um 3 cilindros, hein, mano?
Nossa, não, e você não sabe o que fala aquela encrenca. Você imagina aquela encrenquinha vindo 7,5, 8 naquela época. Uivava o motorzinho, uivava o 3 igual a 6. Então. Mas dois tempos, né? Dois tempos. Lembra da Yamaha Viúva Negra? Olha o que andava. Toma a Viúva Negra para andar hoje com esses moleques aí. Dá uma na mão da espanholada lá, dos meninos da Yamaha lá, e na mão do espanholzinho lá, para ver como um vem, como a dois tempos vem babando. Até hoje, porque dois tempos é mais uma estupidez.
É, moto assassina.
Mas é evolução.
Moto assassina.
Então... A minha esperança era, Júnior, você me dizer que não, quem sabe, 2020, 4 cilindros, depois 2 cilindros, 1 cilindro, mas elétrico não.
Sei lá, não sei. Não, eu também não gosto. Eu gosto de barulho de carro, eu gosto de motor a combustão, mas.
É verdade.
Sei lá. Bom, ele tem uma pergunta aqui, técnica, ele diz.
Opa!
Sempre se pergunta por que os carros de hoje não andam bem na chuva. Como na época de Senna e Piquet, parece não ter aderência como antes. Tem uma corrida que tem gravada do Senna... Bom, aqui não precisa nem continuar a ler. Você antes podia ter configuração de chuva.
Isso, e você tinha alguns cliques que te ajudavam. Hoje parou, não pode mexer
pode
mais.
Mexer mais.
O último que mexer, a mulher do padre está expulso da igreja.
Então, a não ser que eles tenham certeza absoluta que vai chover sábado e domingo.
Isso.
Né? Mas certeza absoluta nunca tem.
Não, por causa do maldito vento da madrugada que você não sabe se vai mudar de direção. E ele muda sem avisar para ninguém. Não é que é previsível. A frente diz que ele vem de lá, mas sem saber por quê, ele inverte o lado. E aí a nuvem que vinha não vem mais, vai embora. E aí você está com o carro mole. Largou, senta, neném.
Uma das razões que não pode, quando está chovendo muito, andar hoje é porque o carro bate na água, é aquaplana, porque o carro não está alto como era antigamente.
Exatamente.
Antigamente eles levantavam o carro.
Levantavam e amoleciam. Deixava com um pouquinho de rolo, o que na chuva é maravilhoso. Maravilhoso. Então o Eribá hoje não pode mais. E os caras devem sentir muita saudade disso. Então você tem que ir com o meio termo, que você fica sempre com as calças na mão numa ou outra situação. Mas é melhor do que arriscar um tudo ou nada. Porque o risco do tudo ou nada, se você está com o carro para molhado e não chove, você sentou. Se você está com o carro para o seco e chove...
Sentou também, né, Diego? O carro está duro, você freia, nunca mais vai parar. Né?
Não. Ele começa a sair de frente no meio da reta. Por estar tá 350 metros, ele já está saindo de frente. Difícil, Eribá.
É isso aí. Bom, o Ricardo Logic diz que os jogadores de futebol do Bom Senso Futebol Clube estão reclamando que jogam partidas demais durante o ano. Especialistas dizem que a TV, a Globo, não vai aceitar essa diminuição porque ela pagou por X partidas, não vai aceitar a diminuição de número de jogos. Nesses 20 anos, a mídia destruiu os outros esportes, como basquete, vôlei, automobilismo. Nessa lacuna, por falta de jogos de futebol, não deveria ser transmitido outras modalidades de esporte? Eu li a reclamação da piloto Bia Figueiredo falando que não se sabe se a Indy vai ser transmitida no Brasil em 2014. Detalhe, nosso melhor piloto, Tony Canan, estará no melhor carro da categoria, Ganassi. Por que transforma o Brasil numa cultura monoesportista? Quem ganha com isso? É uma pergunta, não é fácil a pergunta.
Não.
Mas tem uma coisa, Edgar. Tem uma coisa que antes de a gente responder, ele. Colocamos ontem, né? Que apesar da audiência na Fórmula 1 ter caído no último ano passado, 10%, o Brasil ainda é o número 1 em audiência do mundo.
Isso, exatamente.
Ainda é o Brasil, ainda é. Com tudo isso que só passa futebol aqui.
Isso,
a Fórmula 1 tem 77 milhões de espectadores aqui, que é muito mais que todos os outros países. Mais que a Inglaterra, que é o berço. Todas as equipes são de lá.
Nossa, né? Mas o inglês nesse ponto é mais cético. Não é inglês que está ganhando, ele vai embora para a missa. Não, ele vai para a igreja.
Esquece. Então, quer dizer, é difícil. Uma pergunta não é fácil, né?
Não, não é. O Ricardo, aqui existem coisas realmente assim inusitadas, para não dizer vampirescas. Eles inventaram a regra dos 21 pontos para o vôlei. Eu sou um aficionado do vôlei, não perco Superliga, Copa do Brasil, enfim, os clubes que vão disputar.
Mundial, tudo.
Etc. Muito bem. Acompanho Ipsis Liter e o Osasco, até porque é do lado aqui de casa, sempre que posso a gente vai ver jogo. Aí inventaram a regra dos 21 pontos. Não conheço um técnico, Luiz Omar de Moura, Zé Alberto Guimarães, Bernardo. Não conheço um que aprove isso. Então, mas por que... Abracadabra, open sesamo. Quem foi o gênio da lâmpada? A televisão. Por quê? Porque precisamos diminuir o tempo.
Jogo.
Está muito demorado. Aí, pimba, 21 pontos. Que é o momento em que as coisas estão realmente chegando no seu ápice. Ali, 20 a 19, 20 a 18, ou o time vem subindo, 20 a 15, mas, pô, tava 20 a 10, mas já tá 20 a 15, daqui a pouco 21 a 17. Não, agora acaba em 21. E, Ricardo, o que resolveu isso? Nada. Não diminui o tempo, bisteca nenhuma, porque os caras continuam demorando para sacar. Os juízes estão cada vez mais confusos. A televisão coloca as câmeras cada vez mais erradas. Eles regulam duas câmeras para colocar na linha que delimita. Então, todo saque em dúvida, você nunca vai saber se deu linha ou se não deu linha, porque a câmera está por trás. E a câmera por trás não dá para você ver. Eles regulam colocar duas câmeras, uma em cada linha, para nessas dúvidas eles... Você põe a câmera de lado, você vê se a bola pegou na linha, pegou antes, pegou um pouquinho depois, mais ainda o rabicho. Porque se o rabicho pegar na linha, é dentro. Não interessa. Não, não põe. Continua demorando uma barbaridade, não resolveu absolutamente nada, absolutamente. O que eles tinham que fazer, inclusive com os juízes estão demais, estão abusando da autoridade do cara, se melindram por qualquer coisa, estão errando na cara deles, estão dando bola fora aqui na cara, embaixo deles, ele está vendo que foi na linha, é só abaixar. Ou então o galo cego que está lá no fim, dá bola fora e a bola foi dentro. Porque tem muito desse bandeirinha, para não gastar dinheiro, pega o bandeirinha local vai puxar o tubarão para a sardinha dele, porque vai tomar um cacete na segunda-feira. Então, Ricardo, o que aconteceu? Nada. Anteciparam para 21 pontos e não resolveu absolutamente nada, porque o tempo que os jogadores perdem discutindo com o juiz se foi bola boa ou não, se pegou na antena, se não pegou, mas bateu no braço do cara primeiro e depois bateu na antena, não, mas ele invadiu porque ele pisou, sabe? Enfim, demora mais. Então, enquanto os gênios, você vê, a Globo não quer saber, ela pagou e quer. Agora, tomara que os caras do bom senso cruzem os braços, porque aqui só se aprende assim, porque o pay-per-view já está vendido e prejuízo eles não vão ter. Então, enquanto nós não tomarmos esse tipo de posição, Ricardo, vai ficar difícil, as televisões vão deitar e rolar. Por isso que eu pergunto para você, quanto custa um minuto no Super Bowl?
O 30 segundos, a última, eu não sei quanto foi nesse Super Bowl.
Uma barbaridade, que eu li ontem, uma barbaridade.
Era coisa uma de 7 milhões de dólares.
Por aí, 8 milhões de dólares foi.
30 segundos.
Exatamente.
Mas tem uma coisa, hein, Edgar, tem uma coisa. O que a NBA e a NFL, que são as duas ligas mais fortes, né, lá nos Estados Unidos, eles adaptaram o jogo. Eles adaptaram o jogo para televisão.
Isso.
Eles adaptaram o jogo. Eles se renderam. Mas, só que não há uma emissora. Aí que tá. Essa é a diferença.
Exatamente. É a diferença. Mas se adaptaram com bom senso.
Eles se adaptaram e todas as emissoras lá passam os jogos. Eles vendem pacotes, então. Eles vendem pacotes. Ó, nós temos aqui, vamos ter nesse campeonato 200 jogos. Nós temos pacote de 50 jogos. Esse 50 jogos custa tanto. Quem paga mais? Então, quem paga mais leva cada pacote. Então, todas as emissoras lá transmitem. Não o mesmo jogo, porque senão você tira a audiência uma da outra. Não adianta você pôr.
É aí que entra o bom
senso. São Paulo para passar na Bandeirantes, na Globo e na Record, só vai dar audiência para Globo, porque todo mundo só põe na Globo.
Claro. Outro dia os gênios não colocaram Santos e Corinthians a final no mesmo horário de Cruzeiro e SESI, final da Copa do Brasil, no mesmo horário. Quem dançou? O vôlei. Mas eu adorei o William e a companhia, que eles meteram a boca no Twitter. Meteram a boca no Twitter. Mas é isso que precisa fazer, porque os caras estão muito a caráter. Você não pode deixar esse povo a caráter. E olha, pensa que eu vou estranhar se a Band não transmitir a Indy? Não vou estranhar absolutamente nada. Não vou estranhar absolutamente nada, porque isso não é novo. Nunca foi novo. Então, daí, para não transmitirem nada ainda, apesar de estar onde o Tony está, e a Bia continuar lutando para tentar voltar lá, e o Elinho, que hoje tá que é um outro nome de peso, não vou estranhar absolutamente nada, porque é isso que realmente eu espero. Porque esta é a cabeça dos caras que fazem as nossas televisões.
Infelizmente.
Não precisa, com todo o respeito para quem gosta de novela, mas olha as merdas que passa a novela da noite. E olha a audiência que tem. Que exemplo você vai dar pro teu filho assistindo isso? Que exemplo você vai dar? E as crianças estão lá assistindo.
Tá todo mundo vendo.
O que você vai formar lá no futuro?
Aí tanto é que o futebol está começando 10 horas da noite por causa disso.
Exatamente. E bobear começa às 11. Não tem, e espera o tempo que se atrasou, porque isso, o futebol que se dane. O cara que está lá no campo, que paga o ingresso, que precisa acordar às 5 horas da manhã, que se dane. Que não vá trabalhar, vagabundo. Fique dormindo aí no relento para ir trabalhar. Saia daqui 1 hora da manhã e fique mais 2 horas esperando o ônibus que não tem e vá direto para o seu emprego. Cachorro. É isso que eles fazem, é isso que eles querem. E todo mundo concorda, amém. Não tem ninguém que vá lá que dê um murro na mesa. E quem tem vontade de dar um murro na mesa não pode fazer nada, está de mão algemada. Tudo esse processo vem em cima.
Eu acho que os jogadores, esse bom senso é legal, tudo, mas eu acho que isso é uma coisa que os clubes da primeira divisão, é muito mais fácil você juntar aí 20 clubes do que 1 milhão de jogadores. Os clubes tinham que se juntar, só que fica um fazendo picuinha com o outro. O presidente do Corinthians e o presidente de São Paulo ficam trocando ofensa pela imprensa. Quer dizer, são dois retardados.
Não, completamente. Se somar o QI dos dois, dá menos 139. Menos 139. Somou do Job lá, do Gobi e do Juju. Tem a santa paciência.
Olha, Edgar, tem aqui, eu até vou falar, já que nós estamos aqui. O pessoal devia ir no Off Topic. Eu coloquei um texto que foi postado no blog do Juca Kfouri. Só que eu já não sei onde eu coloquei isso, meu.
Mas daqui a pouco você acha. Vai dando um rolezinho aqui, daqui a pouco você acha. Ah, não me fale em rolezinho. Aí eu me lembro de Netinho de Paula. O Senhor é meu pastor e estará no alto dos jardins das oliveiras para me abençoar. E me dirá, filho, tu estarás com meu pai assim que chegares lá em cima.
Eu achei... Cadê?
Achei e perdi.
Tá aqui, não, eu achei. Tem uma pasta no Off Top. Chamada NFL, futebol americano. Eu postei lá ontem um texto que eu encontrei no blog do Juca Kfouri. Não foi escrito por ele, foi escrito por outra pessoa, mas ele postou no blog dele. E conta como o futebol americano se tornou essa potência que é. É um brasileiro que vive lá nos Estados Unidos, que conta como é que se tornou essa potência. Então, eu gostaria, quem quiser entender como que os clubes deviam se portar para fazer do futebol brasileiro uma NFL, leia esse texto, está no fórum Off Topic, na pasta NFL Futebol Americano. O texto é sensacional, entendeu? Mas não adianta, a nossa cabeça aqui é assim. O presidente do Corinthians e do São Paulo ficam trocando ofensa pela imprensa. E os dois times devendo, cada um deve 100, outro deve 200.
Não, e fora o que fazem parceria com as uniformizadas, sim, e depois sai fora e descaradamente. Quem é esse bicho? Tira esse bicho daí.
Veio um time da Ucrânia, que é um país eco, que até outro dia era comunista, e compra um jogador que quiser, doa tanto do São Paulo quanto do Corinthians.
Claro. Compre e leva embora.
E tem meia dúzia de torcedor lá. Então é uma cambada de incompetente, entendeu? Que dá medo.
Não tem jeito. Não tem jeito. Enfim, espero que os meus bisnetos tenham mais sorte do que eu.
Eu também. É? Bom, vamos, onde é que a gente estava, hein?
Nós estávamos no... Que era o Ricardo, que estava reclamando das transmissões, que... Estão fazendo cada vez... Por isso que eu arremato, Ricardo, totalmente desesperançado. Que eu não vou estranhar nada se a Band não transmitir Indy. Porque, infelizmente, para nosso maior azar ainda, é na hora do futebol.
É isso mesmo.
Não tem jeito. Paciência.
O Fábio Bonato, grande abraço.
Ô, Fabião aí, quanto tempo.
Grande abraço aos confrades Mora, Dalto e Edgar. Sei que não é fácil, mas, chefe Adalto, não dá para transmitir alguma categoria pelo site com você, Edgar, comentando e narrando? Qualquer coisa que ande, Tico Tico, GP15, Fórmula Zamboanga, de repente até aquela jogo da chaleira, tal de
coisa. Vai ter agora.
Vai ter agora mesmo.
Só se eu vi um treino, acho que da Noruega... acho que é da Noruega. Só eu vou passar por mentiroso, mas eu se arrisco. A bonita que arremessa tem a bonita que vem em câmera lenta e sorta a chaleira. Sim. A bonita devia pesar uns 134 quilos, e isso que perdeu uns 80, faz
tempo.
Quando ela largou o bule, ela passou o bule. Ela continuou lançada, o bule foi ficando e as meninas não sabiam onde passava a vassoura. Ai, tumulto. E o narrador não entendendo nada. Oh, what's happened? Look. O gringo se perdeu. O que acontece? Ela passou a chaleira. Que ela veio, ela trouxe a mãozinha para trás, ela larga a chaleira. E parecia, e não estava slow, estava em velocidade normal. Tá certo? Só que ela vem no embalo, ela vem escorregando, né? Mas acho que o deslocamento do paquiderme era muito grande. Ela começou a fugir, a chaleira fica aí.
Nossa, eu nunca vi isso.
E ela não parava. E o cara, look. Show de horror.
Isso aí. Enfim. Fabio, um dia nós ainda vamos fazer.
Quem sabe, né, Fabião? Obrigado pela força. Eu também tinha muita vontade. Pelo menos ia ser uma transmissão assim, num papo bem agradável. Ia ser nós, tudo junto, entendeu? Vocês iam poder xingar bastante depois, entendeu? Mas seria muito gostoso. Quem sabe? O futuro a Deus pertence, né, Fabião? Vambora.
O Jorge Blitz tá bravo aqui com os bicos. Colocou uma foto do bico da McLaren transando com o bico da Lotus.
Isso foi muito engraçado. Jorgão, tem mais um pouco de paciência. Dá mais um tempinho, Jorgão. Dá mais umas três corridas.
O bico da Lotus, na minha opinião, é o mais bizarro. Eu não entendi até agora. Já li milhões de explicações, nenhuma me convenceu. Por que desse bico duplo? É bizarro esse bico, mas...
É engraçado, né? Se você olha e na foto, assim, você vendo por cima, realmente é muito engraçado.
Um maior que o outro, né? Só o maior que é o bico, o outro não é bico. Agora, por que o outro tá lá? Ninguém conseguiu explicar direito.
Vai saber o que passou pela cabeça do aerodinamicista.
Exatamente.
Vai saber. Mas, Jorgão, tenha paciência, Jorgão. Todo começo é assim mesmo. O novo sempre é sujeito a pontapés. Então vamos dar mais um tempinho. Depois do terceiro, quarto grande prêmio, você vai ver que você já vai estar mais acostumado. É feio, mas não é tão feio assim. O barulho é xoxo, mas não é tão xoxo. O pega foi lindo. Nossa, adorei a corrida. Você já esqueceu o barulho, já esqueceu o bico. Isso que é o mais importante, é o que a gente está rezando. Que se der o tiro para trás, aí junta a sua. O bico é uma merda, o barulho é horroroso. Tem um pouquinho mais de paciência, Jorgeão.
Tenha paciência. No fim, ele pede aqui para a gente fazer um Genossekraft, que é força camarada em alemão.
Opa!
Genossekraft.
Vá para o chumbo, sim, sem dúvida. A torcida continua. Essa precisa ser a pole, a corrida da vida dele.
Isso mesmo. Torcida aqui não está faltando, acho que de ninguém.
É verdade. Não tá.
E ele pede uma música aqui, mas olha, Jorge, a gente já tinha prometido, vai ser uma música do Led Zeppelin, mandada pelo Dr. Horsepower.
Oh, que beleza! Led Zeppelin.
Led Zeppelin. Abração. O Elton Josh Clint Boyer, 15.
Seguinte. Ô, Júnior, aproveitando o Clint Boyer 15. Cadê o Nelsinho com a NASCAR, que eu não escuto falar mais Nicas?
Nem foi no treino lá da...
Ô, treino louco!
Aí não foi.
O que houve?
Sumiu.
O que conta os nossos NASCAR?
A última notícia é que ele vai participar dessa corrida da Stock Car aqui, essa primeira que vai ser em dupla. Ele vai fazer dupla... Puta, não esqueci com quem agora. Mas ainda não tem nada sobre o ano, meu.
Já não chega, uma vez não deu isso e assinou depois da terceira, aí não pode reclamar. Assina em cima da hora, aí os nego cata mecânico que passa na calçada do lado. Ô, meu, tá fazendo alguma coisa? Vem aqui.
Que coisa.
Mas enfim. O Elton diz
do autódromo lá, que tem em Minas, mas é. Todavia, entretanto, só é usado para marcas e pilotos. Olá. O RJ, já que demolindo o Jacarepaguá, arrancadas e micaretas, infelizmente. Já li várias vezes que queriam ampliar o autódromo, trazer estoque, F-Truck, mas ficou só na conversa.
É verdade. Porque aí é complicado, né, Elton? Eu continuo insistindo. Minas precisa de um autódromo. Reconheço a boa vontade do pessoal daqui, de Santa Luzia, realmente, mas, sabe, é para desenferrujar braço isso aí, não é autódromo. Minas merecia um pouquinho mais.
Merecia. Ele tem uma notícia aqui sobre o nosso famoso narrador. Parabéns que você tem HD.
Você tem, né? 5.1.
Estava navegando e descobri que o nosso querido 5.1 vai narrar o carnaval do Grupo de Acesso de São Paulo. Se ele já é animado narrando curling, imagina narrando carnaval.
Nossa, eu outro dia vi ele fazendo o bobsled.
Era ele?
Era ele, um dos dias foi ele. Júnior, pula, vamos em frente. Eu sou cismado.
O Fábio Yoshida. Senhores, nesses tempos de F1 zoológica com tamanduás, bagres e beija-flores.
Gostei do zoológico, é verdade. Não tem os eco-chatos? Então, vai lá.
Que vem rendendo, renderão muitas piadas de duplo sentido. Faço uma pergunta de futurologia. Opa. Quanto tempo demorará para vermos qual foi a melhor solução adotada? Ou será difícil de notarmos isso? Pois como os carros com praticamente 100% novos, irá ter melhor desempenho aquele que a equipe mais rápido passe a entender o carro. Eu acho que é isso.
Boa, Fábio. É isso mesmo. Nesse ponto... dentro da ótica dessa proposta, na realidade é isso mesmo. Por isso que mudou tudo. Não é que mudou tudo. E esse tudo envolve todas essas questões. E aí sim, aí volta aquela premissa do ano passado, do ano retrasado, com a história do tubo de escapamento, né, da sucção, enfim. Quem entender mais depressa agora o conjunto, torque de motor, desgaste de pneu, comportamento do carro, porque os pilotos já estão, eles já começaram a reclamar que não anda. Calma, não adianta reclamar. Claro que não anda, vocês andavam com foguete, agora mudou tudo, vocês ainda nem sabem como usar o acelerador. Então, porque é normal, porque piloto reclama, piloto já reclama na barriga da mãe. Ô meu, tá muito apertado aqui, hein? Então, isso é... E é por isso que eu não estou jogando todas as fichas fora em cima do Adrian Newey.
Não, nem eu.
Não subestime o Adrian Newey, porque ele, para puxar um coringa... Também é assim, quando ele ficou 5 anos sem ninguém lembrar dele, que nada dava certo, é um ser humano. Claro. Mas com a experiência que ele tem hoje, se o Vettel vier entre os 5 primeiros na classificação, para quem fez um lixo de treino em Jerez, olha, cuidado, gente. Então, eu acho que faz muito sentido, Fabião, isso que você fala. A equipe que entender primeiro o conjunto, e aí o cara é um perigo, e claro, para você ver como os pares devem ter quebrado a cabeça o ano retrasado e o ano passado para tentar entender o que ele fez com a Red Bull.
E não entenderam até o final.
Exato, e não entenderam até o final. Então, você vê, aí todos pegaram um projeto desde o princípio, de zero, dentro das permissões regulamentares, né? E agora estão partindo para um desenvolvimento. Então, esse teste do Bahrein vai ser muito mais significativo já para começar a dar as pistas, mas não conclusivo. Conclusivo só mesmo depois da terceira corrida. Não é não, Júnior? Sim, sim. Deixa dar a primeira de quebra, meio loteria, pode ganhar uma loteria da vida. Boa. Sabe, de repente ganha um chute aí, você imagina?
Hoje eu apostaria em Mercedes e McLaren. Hoje. É. Mas hoje, daqui a duas semanas começa a Bahrein, isso pode mudar.
Claro, pode mudar. Claro.
Porque McLaren para mim tem o carro mais bonito.
Isso é mesmo.
Mais bonito.
Isso é mesmo. É Ron Dennis na história. Chamou o cara lá, pegou ele pelo saco e falou: meu bem, eu quero esta merda bonita. Sabe que isso é muito importante.
E o moleque lá vai se Button bobear é o último ano dele.
Nem me fale, viu?
Button não pode bobear porque o moleque lá acelera.
Nossa.
Bom, o Matheus. Pergunta breve aos mestres. Esses bicos baixos têm mais chance de quebrarem pistas mais onduladas?
Matheus, quebra de carro de Fórmula 1, você viu que parou de carro no meio da pista no primeiro e no segundo dia,
né? É verdade, direto.
Os caras saíam... e corre, puta correria, encosta o caminhão, põe em cima atrás. Então empurra de ré. Quebra é... Matheus, quebra é quebra. Talvez... Claro, os caras vão trabalhar num limite. Se eles perceberem que muito lá embaixo pode quebrar, eles não sobem um pelo. Porque se o regulamento não permite, e estando no limite, você se arrisca dependendo do piso. Então, às vezes, dependendo da pista com piso ondulado, compensa você subir um milímetro ou dois. Pode ser que compense. Pelo menos você não se arrisca a quebrar um bico e jogar fora uma corrida porque quebrou um bico. Né? Agora, você tem que estudar toda a performance do carro em todo o circuito para ver o que você tem de conjunto e o que é mais interessante para você fazer. Agora, eu acredito que ainda aí a margem de tolerância seja boa, porque não vale a pena uma equipe se arriscar. Você vê, pode até ser que o Júnior tenha ouvido falar. E eu também, um pouco mais desatento, aí correndo atrás de outras coisas, também não tenha buscado essa informação. Mas não vi ninguém falar nada de consumo ainda, mas precisa considerar isso aí. Precisa. Que agora dá três voltas, para, completa aí, meu. E quando não puder completar?
Tem essa. Sabe? E não vai poder, e são só 100 litros.
Então. E eu não ouvi ninguém falar nada aí. Todo mundo falou, falaram até no pneu. Falaram no pneu, falaram nisso, no torque, ninguém falou no bebum. E o bebum, como vai?
Boa pergunta.
Que a hora que puder mandar ver,
ninguém
então,
falou
pra
mesmo,
onde vai?
Ninguém falou mesmo, não teve.
Eu falei, bom, talvez o Júnior tenha lido alguma coisa. Eu não li nada.
Não tem nada sobre
isso. Pô, mas os caras estão desprezando o consumo, pô, o que vai ser o carro-chefe desse troço? É. Que se não levantar o pé, não chega mesmo, Júnior.
Aí, pô.
Vai ter que trabalhar num limite...
No fim, ele disse que ele acha belo o carro da Mercedes, acho que esse ano é deles, fica a minha torcida para o Negão em 2014. A minha também, Matheus, a minha também.
Eles têm que aproveitar, porque é o ano deles. O Lauda já está com cara de quem está erguendo a taça, e o Wolff também. É agora a hora, se não for agora, depois complica. E aí é a vez da Ferrari, que a Ferrari não vai ficar mais 10 anos esperando, não.
Não vai, meu.
Foi em outros tempos.
O Emerson Minesso, primeiro post dele. Olá, amigo, sou novato nesse maravilhoso fórum. Espero que o Vettel dê chance para outros em 2014. Sobre a Indy, vocês podem comentar sobre os novos apêndices aerodinâmicos. Vão ter? Teremos direção hidráulica? Ou será destruição de punhos como... Na segurança teremos melhorias? Rodadas duplas são terríveis. A Indy precisa de pistas legais, como, por exemplo, o circuito Mid de Daytona. Ontário, Oval e o aeroporto em Cleveland. Teremos transmissão no Brasil, pelo menos pela Band Sports. Perguntas muito difíceis de serem respondidas.
Emerson, melhor você perguntar num posto pirando, porque eu não sei, não saberia o que te dizer aqui, Emerson.
Os apêndices dependem de grana, já estão prontos faz tempo.
Então.
Ou seja, se eles liberarem mais dinheiro, a Dalara quer grana. Né? Custa os apêndices. Não vai dar para dizer.
Nossa senhora.
O problema é que se...
Falar que dá mais o Gian Paolo lá. Nossa.
Não adianta três equipes comprarem, as outras não comprarem. Aí fica uma diferença bizonha entre as equipes, que já tem diferença, evidente, apesar de ser, não é monomarca, mas o chassi é monomarca, mas apesar disso, equipe grande é equipe grande, não tem...
Claro.
E se ela tiver apêndice aerodinâmico, que as outras não tenham, aí esquece, acabou.
Olha, Emerson, em primeiro lugar, um grande abraço a você, bem-vindo, viu, Emerson, bem-vindo, e esteja sempre conosco, e sempre que você tiver dúvidas, você está nos ajudando a quebrar um pouquinho a cabeça, viu, nessa de tentar te responder, a gente sempre vai correr atrás de alguma coisinha. É que a Fórmula Indy, essa história de agosto está me derrubando muito esse ano, viu, e essa justificativa de não concorrer com o Super Bowl me deixou ainda mais encucado ainda, porque é um ano que tinha tudo para ele subir. Pô, eles têm Montoya, tem Tony Canaan, tem Will Power, tem Elinho, sabe, tem, nossa, uma turma boa, sabe, os caras agora estão já terceira, quarta temporada. De repente eu não estou entendendo essa falta de... Será que aumentaram tanto assim os custos que as pistas desistiram? Porque não é uma justificativa essa história do Super Bowl.
Não
é uma substituição. Até porque o Super Bowl é de um lado e eles correm do outro. Só se escolheram justamente na data no mesmo dia. Acho que não vão ser a Nu assim que nem aqui, que faz Corinthians e Santos final da Copinha no mesmo dia de Cruzeiro e SESI no final da Copa do Brasil. Então, eu acho que lá não fazem isso. Lá isso tem muito mais coerência, porque o Galha, quem fez isso no mesmo dia? Depois não adianta ficar apontando o culpado, sabe? Porque o Anu se identifica pelo bico e não pela asa.
Sim.
Então, eu espero... Nossa, nós ficamos torcendo, e eu continuo pensando a pegar um Villeneuve da vida, que está aí dando sopa, sabe? Pô, o Razia, para dar um tempero, a categoria tem tudo para... Agora, não adianta lá o Dale Hot Dog Coin se não comprar os apêndices da... Não, aí não adianta, porque ele vai tomar um segundo de graça. Isso. Aí começa. Aí começa a pagelança pra merda quebrar. Porque não adianta, vai tomar um segundo por volta do Tony ou de outro qualquer, do Montoya ou de outro qualquer. E aí? Porque os caras estão numa equipe grande. Então, eu espero que a categoria, que hoje tem gente competente, pense nisso.
Isso.
Faça uma coisa, né?
Que eu você também acha, concordo, João? Plenamente. Também concordo com ele que rodada dupla naquelas pistas são terríveis. Também queria ver a pista do aeroporto de volta, de Cleveland. E se vai ter transmissão na Band Sports, só vamos saber. Olha, eu acho que nós só vamos saber tipo uma semana antes. Entendeu? Eu acho...
É verdade, é complicado. Viu?
Só vamos saber um pouco antes.
É complicado, porque... Eu não sei. E por falar em pista, nossa, Júnior, você viu aquele espelho que eles usaram nas 24 horas de Daytona?
Não.
Espelho radar?
Não vi.
Nossa, Júnior, despentelhante.
É mesmo?
É, acho que estava numa Corvettona, porque o... Eu falei, isso é Corvette. Muito baixo o motorzão, viu? Então, cantando bem aqui embaixo, era Corvettona. E o espelho, ele fica aqui do teu lado direito, é um espelho... tela. Aí ele te dá o carro que está se aproximando. Se é um Audi, o carro é vermelho e verde. Que vem muito rápido, vai te passar e dá o lado que ele vem. Tem uma seta que aponta. Se é um carro que vem se aproximando devagar, ele fica piscando amarelo para você. E dá o lado que ele vem vindo. Ele te dá a silhueta do carro, a cor, né? Nossa, é sensacional. Não tem mais desculpa de dizer não vi. Não tem mais. Eu vou procurar esse vídeo e vou mandar para você.
Quero ver.
É sensacional. É uma tela que vai aqui do lado, embaixo do espelhão de verdade, e a câmera está voltada para trás. E é uma câmera radar. Ela vai identificando, ela identifica a silhueta, ela sabe o que vem vindo. Se é Audi, se é daqueles protótipo IMSA. Ele lê a velocidade e já dá a cor. Sabe? Verde. Sai fora que o cara vem pelo lado esquerdo. Você já só fica onde você está, o cara tchum, passa. Amarelo, aí quando também você ultrapassa um lento, ele dá o lado que o cara ficou. Nossa, é muito bacana. Olha, olha a tecnologia onde está chegando, pois, Junior.
É. Depois manda para mim.
Mas para segurança, isso é barro. Vou te mandar esse vídeo. Bala. Eu acho que alguns internautas aposto que já viram.
O Eder Metal diz que em tempos de revelações bizarras, Renault sentando no patê, jurando que esses testes não fazem falta, e todo mundo de turbante na cabeça, seria correto dizer que não necessariamente o carro mais rápido vai levar vantagem? É, por enquanto seria correto dizer isso. Claro. Por enquanto sim. Claro. Depois do Bahrein já começa a complicar uma coisa.
É verdade.
E se a Renault não conseguir pelo menos melhorar o problema no Bahrein, aí começa a ficar assustador. Porque aí, do Bahrein para a primeira corrida, vão ser 2 semanas.
Mas ainda assim, eu acho que o bom senso diz que deve permanecer o grilo. Porque não esqueça, Júnior, que esses 2 últimos anos, eles correram com as calças na mão, para usar outro termo, com o alternador dos Red Bull. Sim. Toda a corrida, eles não sabiam se iam chegar. Nenhum dos dois, nem o australiano lá, o canguru maluco, nem o Vettel. Eles não sabiam que o troço... E não teve solução. Foi uma puta loteria. Então, ainda que eles possam ir mal no Bahrein, não joga no lixo o carro.
Não, isso não.
Não joga no lixo o carro, porque se... os caras costumaram encontrar soluções da noite para o dia lá. Na hora H, quando viu o que aconteceu na sexta, mudou de sexta para sábado, mexeu aqui, mexeu ali, o carro pode vir. Pode até, tá bom, vai andar com a Mercedes, Lewis Hamilton vai desaparecer na Austrália. Vai chegar mais de 40 minutos na frente. Mas,
não, depois tem outro...
se o cara chegar perto, cuidado na próxima. Sim. É porque os caras acharam o caminho. Não despreza, porque a equipe lá tem muito dinheiro e tem gente competente. Apesar de gente, da quantidade de gente que saiu, eles têm um cara muito competente e uma equipe muito enxuta. Então eu acho assim, e não pode esquecer a McLaren, que eles estão com um carro muito bom. O moleque já deu sintomas de que está afim, e com o Ron Dennis lá segurando o rojão, levou o Boulier para lá, né, outros também vão encher o saco. Então eu acho que vai ser, essa primeira corrida vai ser decisiva, porque lá sim, sexta-feira está valendo, sábado mais ainda. Vai ser a nossa referência, para a gente poder acompanhar realmente em cima do que está fazendo. Não, Éder, não joga fora ainda, espera mais um pouco. Que desses caras, você está acostumado. Se espere tudo, que da noite para o dia pode aparecer. Agora, pode também tomar um charuto histórico até o meio do ano e depois se recupera, e aí conta que nas 3 corridas vão valer os pontos dobrados, pode até fazer bonito no final, né?
O Herman Alves, mas Gigar, ele faz muita pergunta, eu pedi para você dar uma... Dá uma resumida aqui. Pergunta, numa comparação da extinta divisão 3, dos Maverick, Opalas, Passat, Fusca e o GT3 de hoje, imagino que pilotar uma Lambo ou Porsche seja sensacional, mas e aqueles Maveco V8 oficiais de fábrica? Eram tão bons ou dava medo só de pensar que aquele V8 empurrando nos treinos meia boca poderia usar?
Não, para a época eram carros fortíssimos. Com todos aqueles equipamentos do Dan Gurney que eles tinham no V8, o carro era uma estupidez. O carro da Hollywood e o carro do Greco também eram carros fantásticos. Era o que você tinha de melhor em termos de transmissão, suspensão, motor, equipamento, os cabeçotes Eagle. Mas era uma outra época. E, assim, Alves, não dá para comparar. Eram épocas completamente diferentes. Então, você vê que já existiam as categorias onde Mavericks e Opalas andavam junto. Passat, Fusca, tudo andavam numa outra categoria, embora corressemos juntos. Por isso que dava 40, 50 carros. Às vezes tinha carro começando a virar ferradura aqui, ainda tinha o rabicho lá na curva 2, lá em cima. De tanto carro, a reta inteirinha, a curva 3 inteirinha e a reta da ferradura inteira cheia de carro, que corriam juntos. Mas assim, comparativamente, eram foguetes na época. Mas, não, claro, no, diferente em termos da tecnologia que uma Lambo e um Porsche tem hoje. Então, isso por si só já muda muito. Agora, de guiar, eu tenho certeza que aqueles lá eram muito mais gostosos. Porque na direção, no acelerador, no freio, no câmbio, tinha muito mais de você. Totalmente. Hoje tem muito de você nos botões. Entendeu? Então você vem, ajusta mais aqui, ajusta mais ali. E lá, você, quando muito, porque era sofisticado, você ajustava barras. Você tinha aqui uma manetinha do lado esquerdo para ajustar a barra dianteira, você dava mais barra ou menos barra, ajustar a barra traseira, entendeu? Ou soltar toda a barra. Então, tendo muito mais você, aquela categoria era muito mais gostosa. Agora, imagina, você sentar numa Lambo hoje, mesmo que seja só para apertar botão, só a hora que você liga aquele carro, já dá uma diarreia. Ligou, já, opa, preciso do banheiro. Não, mas é. Imagina aquela merda do Ram. Imagina uma Diablo.
O Ram. O Alexandre La Plata diz o seguinte, ó. Meu pai, velho de guerra...
Alexandre La Plata, quanto tempo, Xandão?
Meu pai, velho de guerra, deu dois chutões. Embasado nos seus profundos conhecimentos de mais de 40 anos viciado em automobilismo. O primeiro chute, que o Campeonato Mundial de 2014 vai ficar com um carro que tenha motor Mercedes. Ou McLaren ou a própria Mercedes. Dois, que o espanhol endiabrado das Astúrias, Dom Alonso, vai para a McLaren Honda em 2015, porque a japonesada vai ficar um ano trabalhando no projeto. Posso já encaminhar a internação dele ou o que ele está falando faz algum sentido?
Meu caro Alex, eu poderia sugerir uma parceria com Mãe de Ná. Mãe de Ná e papai, porque, olha, ele matou a pau. Porque se você olhar para a cara do Niki Lauda e do Toto Wolff, o campeonato é deles. Não, veja bem, não é bem assim. Vamos sentir muita saudade de Rosberg. Tá certo? Então tá na cara. Eles precisam dar esse troquinho para a Mercedes pelo que ela está investindo. Né? E o Luca de olho, que isso, 2015 é meu. Agora vamos ver se não tem mais ninguém para estragar a festa aí, né? Vamos ver a nova distribuição de dinheiro. Mas faz muito sentido. Papai apostou muito bem, viu, Alex? Papai apostou muito bem.
Apostou bem. Acho que nas duas coisas ele apostou bem. Mas, assim, não, eu não apostaria dinheiro nisso, mas eu acho que os chutes são bons.
É, não. Exato. Por isso que eu sugeri a parceria com o Mandiná. Né?
O Alexandre Maciel... Olá, confrados, sou novo no pedaço. Primeiramente, vou apresentar a confraria. Sou Alexandre Maciel e moro em Maringá, interiorzão do Paraná.
Opa!
Sou mais um...
Grande Maringá. Grande
Maringá. Sou mais um louco pro automobilismo. E diga-se de passagem, também faço parte das viuvinhas da DTM.
Opa!
Foi ali que conheci e virei fã do grande mestre Edgar. Também tem algumas coisas em comum. Sou um louco por cachorros e também por aviação, tanto que hoje trabalho numa companhia aérea. E avião para mim é Boeing. Opa, Edgar, fala para ele. If it's not Boeing.
If it's not Boeing, I'm not Boeing. Hein, Alex? Boeingueiro igual eu aí. Boeingueiro mesmo. Isso é muito bom. Boeing é coisa muito boa. Por isso que eu falei no 787 agora para babar um pouco. Tem uma foto dele linda aqui na minha cara. Ele começando um curvão para direita. Nossa, com aquela asa envergando. Ave Maria. Ah, mas bateria dando problema. Mas eu vou com bateria dando problema em tudo. Aquilo fala sozinho. Pô, o 777 já tinha lugar pro cachorro. Pô, mas pra que esse lugar? É pra botar o cachorro? O que o cachorro vai fazer? Vai morder a mão do comandante se ele puser a mão no painel.
Olha, vou falar uma coisa. Eu era um amante de cachorros. Sempre tive cachorro na minha vida.
Não, para com isso, Júnior. Para com isso. Não vai me falar o que
ele
falou.
Mas eu sou amante de gatos. Eu sou amante de gatos.
Ah, bom. Não, tudo bem. Eu também gosto de gato. Não, é que não dá pra ter porque os da casa aqui devoram. É
difícil ter os dois.
Os do vizinho, vira e mexe, tem um esticado aqui de manhã. Porque ele cai ou vem aqui fuçar a comida dele. Então, não dá. Mas eu gosto muito de gato. Eu gosto
até bichos.
Você não sabe do esquilinho.
São bichos muito diferentes pro cachorro e gato, né?
Você não sabe o esquilinho que tem aqui agora. O Sem Vergonha mudou pra uma árvore aqui, em frente onde tem o terração.
Ah, é?
E eu ponho, às vezes, de noite a comida lá, que é mais fresco para os pentelhos, e comer lá. E o esquilo sem vergonha vem comer a comida deles e eles deixam.
Ah, mesmo?
É, outro dia de manhã me tocaram na janela, 20 para 6 da manhã, hora que eu acordei, estava saindo para ir andar. Né? É, Clemente agora também acorda muito cedo. Falei, então vamos lá. Aí boto a cara na janela, tá lá o esquilo lá na coisa de comida deles, com o rabão lá para cima e os pentelhos deitados olhando para ele. Eu falei, que história é essa aí? Deixaram, não fizeram nada, o esquilo adorou, comeu, foi lá para a árvore dele. Agora eu vou lá, ponho um pouco na árvore para ele. Eu arrumei um jeito de colocar uma copinha lá com coisa, eu ponho... Ele adora a ração dos cachorros. E agora eu passo e compro também a avelãzinha para ele. Nossa, legal, que bichinho legal. Mais lindo. Nossa, é uma belezinha. E eu gosto muito de gato também. Bicho aqui. Aqui não tem, eu tinha que morar na África para ter um jardim zoológico. Eu adoro bicho.
Vamos lá para as perguntas do Alexandre. Ele diz assim, mesmo sendo muito cedo, afinal é só o primeiro teste... Já dá para fazer alguma aposta no queijinho, no Hamilton, ou até numa subida da Williams com Massa?
Não, é cedo, mas o resultado deles, assim, dependendo do lado, do ângulo que você olhar, foi muito positivo de todos eles, tanto do Hamilton como do queijinho, em termos de quilometragem, como do próprio Felipe, que a gente até comentou. O resultado do Felipe deixou a gente muito entusiasmado pelo campeonato, os últimos dois campeonatos que a Williams tinha feito.
E não teve problemas, não é só isso. Não, resultado não, bom, não. O carro não quebrou, exatamente, não parou na meia da pista.
Isso, exatamente. Ele andou, passou muita informação para a equipe, e esse otimismo que dá para sentir na equipe é que acaba deixando a gente entusiasmado, né, Alex?
Depois eu pergunto, a Red Bull tem uma ótima estrutura, mas vai depender muito dos motores nessa temporada. Será que está ameaçado de não termos o Sebastião quinto? Ameaçado, acho que está.
É, ameaçado pode estar, mas, Alex, esse negócio, agora aqueles negócios que era contra os pontos duplos, agora de repente pode ajudar, viu? Porque, assim, se você considerar que os outros motores Renault não tiveram tanto problema, é alguma coisa que tem lá. Sim. E outra, eles não foram embora mais cedo de graça porque queriam, porque ele foi embora porque não, eu vou fazer isso, já para ter algum outro tipo de resposta no Bahrein, que eles sabem, claro, melhor do que nós, que a temperatura lá vai ser muito mais quente. Então, é alguma coisa, e quando a Renault fala, não, são vários problemas listados, só no carro da Red Bull? E o resto? E os outros motores Renault? Então, é alguma coisa específica que talvez permita o Adrian Newey trabalhar nisso, se ele vai achar a solução a curto e médio prazo. Pelo que ele tem de hora de voo, tudo indica que sim. Até porque o projeto deles começou cedo, você viu que ele não foi em algumas coisas para poder continuar trabalhando no projeto. Evidentemente que esse teste serviu para um balizamento de primeiras respostas. Então não deu para andar e ele sabe por quê. Por isso. Então eles vão ter agora esse pequeno espaço para trabalhar nisso e observar o que vem de resposta lá. Mas já vão levar mais coisas para trocar se precisar. De qualquer forma, no fundo é isso que a gente está torcendo, para que seja um campeonato equilibrado, para que a gente possa voltar a vibrar com vários vencedores, porque independente de ser quinto ou não, ele até pode ser, mas com um campeonato mais disputado, para nós espectadores vai ficar muito mais gostoso.
Para mim resumiu tudo. Ele pode ganhar até 10 títulos.
Exatamente, desde que se dispute, não pode é toda hora aquela lenga-lenga.
E no final eu pergunto se a Ferrari, nessa história, os dois galos de briga vão lutar entre si ou vão lutar com o carro para chegar até o fim?
Aí é uma boa pergunta.
Talvez no começo lute para chegar até o fim e depois, não sei.
Daí vai ser entre si. Aí vai começar aquela fofocaiada, o Kimi entra tropeçando na tromba do Alonso, o Alonso começa a fazer fuxico, puxa a equipe inteira para ele, aí já manda colocar ketchup no macarrão do outro. Mas não tem, no fundo, Alex, isso é que torna a coisa gostosa. É mais um item para a gente acompanhar, para ver se realmente é tudo que estão esperando. O Domenicali disse que, nossa, estão se amando profundamente, em verdadeira lua de mel. Eu pago para ver, tudo caso. Conhecendo o gênio dos dois, e você vê que quem está lá dentro, quem já esteve lá dentro, olha, que sabe como funciona o esquema e sabe para que lado a Ferrari torce o bico. Então é mais um ponto interessante, viu, Alex? Um ponto muito interessante para a gente acompanhar, e que não importa quem venha vencer, o importante é que o campeonato ganhe brilho. E até porque, se tiver o equilíbrio que a gente espera, caras como o Sutil possam efetivamente ter uma chance, sabe, outros pilotos que estão aí também, Verne, que a gente sabe que são ótimos pilotos, possam ter chance de mostrar o que podem fazer, não ficar limitados por um carro que não tem chance em função de dinheiro, uma série que ainda vai continuar pesando. Mas quem sabe com essa mudança tão grande, possa até dar uma chance para isso, ainda que seja nas 5, 6 primeiras corridas.
É isso aí, é isso. Concordo plenamente com o Edgar, nada a acrescentar. O Zanata diz o seguinte: salve Adalto Júnior e Edgar Manning de Melo Filho.
Por falar nisso, vi um documentário do Manning fantástico, hein?
Eu te falei, né, da família, né?
Viu? Da família, nossa, passa toda noite, eu já assisti umas duas vezes. Não, é brincadeira.
O Zanata dizendo assim que mais uma vez o 18 amarelou em uma final. Esse número tem história, hein? Que treino foi aquele do Super Bowl? Os torcedores do Denver pagaram carinho para ver um treino de luxo de Seattle. Pior é que foi isso, mano. Ele tá tirando um sarro aqui, ele deve torcer pro Ele deve torcer pro Seattle. Pior que foi isso mesmo. Eu vou confessar, eu estava torcendo pro Broncos. Eu achava que o Seattle ia ganhar, tanto que ganhei até uma graninha em cima disso. Mas estava torcendo pro Broncos por causa do Peyton Manning.
Né? Claro.
Mas não esperava esse treino de luxo mesmo.
Mas por que amarelou, Júnior?
É o seguinte. Ele, depois que fez as duas. Ele teve duas operações no pescoço. O Peyton Manning. E ele perdeu um pouco da força do que ele tem, porque você usa o braço, o ombro, o pescoço
para mandar um via aérea de long run.
Ele perdeu um pouco da força. Ele não tem mais aquele passe forte e reto que ele tinha antes e que outros quarterbacks bons têm. Hoje os passes dele ou são passes curtos ou são aqueles passes mais longos que a bola sai para cima e começa a descer.
Nossa,
ele não tem mais aquele passe de forte na altura do ombro, do que a bola sai reta, que nem um míssil.
Não, é impressionante.
Ele não tem mais esse passe. E quando está ventando muito, o narrador fala que é por causa do frio. Não tem nada a ver com o frio, é por causa do vento. Não tem nada a ver, o frio não muda a bola.
Não, imagina, o vento sim, pô. O vento muda avião, não vai mudar a bola.
Então ele tem essa dificuldade com o vento. E como ele já perdeu, como o time dele que já perdeu outros Super Bowls, o pessoal fala que ele é amarelo. Eu não acho que ele é amarelo, Super Bowl. De jeito nenhum. O cara, para mim, o cara é um monstro. É. Mas ele tá tirando um sarro aqui.
Não, é sem dúvida. Aí. Não, eu vi duas jogadas no documentário. Deve ser. Júnior, para mim, leigo, só pode ser montagem para televisão. Um jogo que eles fizeram não sei quando aí, eles estão lá atrás, mas lá atrás, mas bem lá atrás. Os caras dão a bola para ele, ele prepara e mete uma via aérea, Júnior. Ela sai certinho, girando, certinha no eixo. E sai um negrão de 1,90m e cacetada, a 790 para um dragster para
cá. E a bola vem no colo dele.
E passa o primeiro negão cruzado, o negrão ele dá uma finta de corpo, o negrão passa lotado, vai aterrissar em Washington. Ele continua, quando a bola vem, e eles vão fazendo com duas câmeras, a bola começa a descer, o negrão dá um impulso, vai lá na caixa d'água do 18º andar. Só faltava puxar a camisa. Se ele puxa a camisa, a bola entra no umbigo dele. Se ele puxasse a camisa, a bola entrava no umbigo dele. O negrão só abaixa, muda o ângulo no ar, gira no ar e aterriza com ela dentro. E o juizão só touchdown. A bola percorreu o campo inteirinho, caiu no braço do negrão, com três subindo com ele. O negrão foi mais alto que os três. E encaixou, mudou o curso, meteu o nariz embaixo e aterrissou touchdown. Puta que jogada, viu?
Não, e olha, se por exemplo, pega o Peyton Manning, se ele estivesse jogando no Seattle, ia ser um baile do mesmo jeito. O Broncos não perdeu por causa dele. Ao contrário, ele levou o Broncos até o Super Bowl. Sem ele, o Broncos não chegava no Super Bowl.
Existe uma diferença.
Essa é a diferença. É que a defesa do Seattle é muito forte e a linha ofensiva que protege o quarterback do Seattle é a melhor que tem também.
Agora, Júnior, para criar um pouco de polêmica aqui com o Zanatti e a rapaziada, Nishan e companhia. Curto e grosso, seco, não pode pensar duas vezes. Peyton Manning ou o marido da Bonita?
Hoje o marido da Bonita. Hoje. Hoje. Mesmo, né? Mas há 3-4 anos atrás era um páreo muito difícil.
É mesmo. Não, pelo que eu vi no documentário, devia ser mesmo.
Era um páreo muito difícil. Agora, eu ainda acho, eu vi o Joe Montana jogar, para mim ele é o melhor.
Isso. Todo mundo fala muito nele. Aparece tudo quanto é filme, aparece esse Joe Montana. E tem um outro quarterback também que aparece tudo quanto é filme, que eu ainda vou me lembrar o nome dele, os caras falam muito.
Mas eu acho que o Peyton Manning e o marido da Bonita, que é o Lady Brady, Brady, estão ali também, entendeu? Estão ali com o Joe Montana. A diferença é é a mesma coisa que você querer falar entre Senna e Prost.
Entendeu? Isso aí.
Está ali, entendeu? O negócio
isso aí.
A diferença é milímetros, entendeu?
Não, mas é legal, gostei disso. Papo, hoje é fulano. É isso aí.
Bom, ele fala do novo Chase, a coisa que a gente não falou ainda. Chase mudou completamente.
É, what do you think?
Então, para quem não sabe, o Chase mudou, agora em vez de ser 12, vão ser 16 carros no Chase, né? Seguindo nas últimas 10 das 36 corridas. Os 16 deverão ter vencido pelo menos uma corrida, cada um. Tá? Eles começam no Chase. Caso não haja 16 vencedores, aí entram os pilotos sem vitórias, mais bem classificados na pontuação.
Ah, tá? Entendi.
E o Chase vai ser dividido em segmentos. Vai ser de 3 em 3 corridas, eliminando sempre os 4 piores classificados. E a cada segmento, pontuação zerada. Então começa o Chase, 3 corridas. Todo mundo zerado, 3 corridas. Os 4 piores dos 16 estão eliminados já. Vai para mais 3 corridas, vai eliminar mais 4. Então quando chegar no último segmento, vão ter só 4. É isso? É, 4. Os últimos. É isso. Entendeu? E aí ele acha que vai ser. Eu não sei se.
Bom, e você, o que você acha?
Assim, de orelhada, assim, não gostei muito. Mas.
E o Zanatta, acha o quê?
Não, o Zanatta, então. Ele já está apelidando de regra Jimmy Johnson. Eles acham que não estão querendo deixar o Jimmy Johnson passar o Pat e o Dale Sênior em títulos.
Com a palavra, os nossos NASCARzeiros.
Com esse mata-mata de 3 em 3 voltas. Eu não acho, Zanatta, eu não acho. Eu acho que o Jimmy Johnson não chega no... Eu acho que o Jimmy Johnson, ele começa... Ele sempre faz assim, ele começa bem pra caramba o campeonato.
Depois dá uma readinha.
Depois, no final, dá uma readinha. Prepara pro Chase e chega no Chase e na primeira coisa já começa detonando. E eu não acho que vai ser uma regra anti-Jimmy Johnson. Eu torço pra ele. Mas eu acho que não é uma regra de Jimmy Johnson. Eu acho que ele detona os caras com essa regra e sem problema. Entendeu? Eu acho. Na minha opinião, é isso. Posso estar totalmente enganado. Mas eu acho que se ele for pro Chase, segura o homem. Segura o homem, entendeu? Ele é muito... Ele não comete erro. Ele nunca se envolve. É impressionante como ele consegue escapar daqueles big one. Não sempre. Não 100% das vezes, mas assim... Sei lá, enquanto...
É que ele está sempre no lugar errado, por isso que ele escapa.
Impressionante, entendeu? Impressionante. Então, não acho que... E muda a classificação também, agora não vai ser mais um por um, vai ser todo mundo junto.
Ah, tá.
Você imagina deitou na classificação todo mundo junto. Como é que vai ser isso? Hein, Edgar? Os caras pegando vácuo em Daytona.
Você já imaginou?
Vai ser bem legal.
É, você já, não, eu estou tentando visualizar.
E vai ter pancadaria.
Puta, eu já vi umas três aqui, só de mentalizar já vi umas três. E claro que o Kurt Busch está no meio.
Não tem dúvida, não tem dúvida.
Nossa, e aí, mas ele fechou mesmo com a Indy? Vai mesmo de Indy?
Não, talvez para 500 milhas.
É, então.
Milhas, né? Não sei. Eu gostaria que ele fosse.
É, para experimentar uma coisa diferente, né?
Para que ele fosse. Espero que ele não vá para o muro, legal. mas vamos ver, vamos ver.
Deixa eu mandar um abração pro Zanatta.
Abração, Zanatta. Vamos conferir durante o ano.
É. Né, isso. Se foi mesmo uma regra de JJ. JJ Rules.
Isso. O Duílio de Menezes, que tem uma dica que é o O.
Opa.
Sobre o ano novo. São Sebastião, se não foram, vão. É o paraíso na terra, o centro histórico é muito lindo e a praia grande. Isso é grande no nome, é fantástica. No mais, que paulada do Seahawks, hein? Fiquei com dó, Domênio. Um grande abraço, feliz 2014. Você também. Valeu, Duílio.
Não, legal, Duílio. Muito boa dica, mas meu sogro mora em Long Beach. E ele mora ali em Flórida, Flórida Mirim. Between Soarão e Tenhaém. E nós temos um super amigo também, tem casa no Civratel. Mas, Duílio, é insuportável nesse final do ano, Duílio. O mundo estava lá. Trouxeram a China também lá. Não tinha mais nada de supermercado, não tinha mais nada em lugar nenhum. Eu não contei para vocês, São Sebastião tinha um amigo que arremeteu, teve que voltar. E além disso, foi multado na volta, porque não teve jeito. Estava insuportável a tamanho isso. Então, é assim. Tá bom, você me deu uma dica. Então, Duílio, eu vou te dar uma dica agora. O próximo ano, fica aqui em São Paulo. É 10. 23 de maio vazia. restaurante vazio, pizzaria, você vai em cinema, isso, teatro, compra ingresso na hora, quiser, pega os melhores lugares. Nossa, bom,
é bem atendido. Não precisa
ir longe. Fomos assistir Gravity, sessão única em 3D, IMAX, sessão única só para nós. Mas não viva a alma no cinema. Estamos eu, doutora Sandra Bullock e mais ninguém. Tá certo? Porque fantástico. Não, porque eu desisto, que todos os amigos que têm casa fora voltaram xingando, espumando. Nunca mais, quero mais saber, insuportável. Tá duro, viu? Mas enfim, Duilhão, vamos em frente. Abração pra você, nego. Obrigado pela dica.
O NetBrainer manda um abraço pra gente.
Oi, e Leque,
um feliz 2014 para todos. E avisa, obrigado, ao alemão que, pelo menos, que pelo que parece, ele não vai passear sozinho esse ano.
Que coisa boa. Deus te ouça, Brenner.
A minha pergunta é relativamente simples nesse início de temporada. O que mais impressionou os confrades, positivo e negativamente, já falamos. O Massa obtendo melhores tempos com o Williams, balão japonês, isso aí dá para levar fé em bons resultados, já falamos.
Mas dá para deixar entusiasmado.
É. Notícias do Queixado, alguma informação do Schumi? Olha, a última informação é que ele estava saindo do coma, mas, eu achei que era um pouco mais rápido esse processo. Ainda não saiu do coma. Estão tirando ele do coma. Eu não sei, como eu não sou médico, eu não sei quanto tempo demora isso, mas não sei. Eu não estou gostando muito. Eu estou meio...
Eu também não estou gostando desde o começo. Quando você tem perda de massa cefálica, é complicado, sócio. Nós já vimos muito disso. Mas enfim, que Deus o ajude.
E ele disse o seguinte, a gente está reclamando que está calor aqui, imagina no Rio.
Nossa. O Brainer, deixa eu. Bom, vocês, o Brainer deve saber, os caras fizeram arrastão no Miguel Couto, aí eu não sou Zaguiar. Ou então num lá dos caveiródromos daquele lá de Nova Iguaçu. Que eu achei um absurdo. Roubar o quê de quem daquele povo que está no chão esperando para ser atendido? Imagina agora tudo isso com 50 graus. Nossa, que Deus ajude, viu? Nossa, é demais isso, é demais. Esse governo tem vergonha na cara, mandar ficar mandando dinheiro para aqueles malditos irmãos Castro que já deviam ter ido para o inferno. Mas enfim, deixa quieto.
Aí no filho assina Franklin, Brenner e Alexander.
Super beijão para o Alexander. Abração, Franklin.
Bom, o irado, última pergunta de hoje. Passado o pequeno recesso, venham com algumas opiniões. Fox Sports 2, a emissora está sendo mesquinha no redirecionamento dos seus eventos para o canal secundário e deixando o FS com o canal de VT 2014, entrou com o lema, continua, sofremos juntos ainda.
É brincadeira, quando eu falo que é brincadeira, mas eu disse uma vez aqui, pessoal, eu conheço as peças que trabalham lá, eu já trabalhei com essas peças, as cabeças são ruins, olha aí, ó. Eu falei isso para vocês faz tempo, tá aí nos loucos gravados.
É verdade, falou mesmo.
Eu conheço, não se fiem muito, porque essa gente, para dar um balão numa Charlotte, é rapidinho, é só ter um Bangu e americinho. Tá certo?
Que triste.
E agora, não, nada contra, até porque, assim, mas a quantidade de ex-boleiros que estão sendo convidados para serem comentaristas, daqui a pouco não vai ter mais boleiro, vai estar todo mundo na cabine comentando.
Ah, é verdade.
E até o Juninho Pernambucano, não tenho nada, tomara que seja, não, ele deve ser mesmo um ótimo jogador, tem um grande jogador, mas escuta, cadê os profissionais? Cadê os profissionais da área? Tem tanto profissional bom aí. Mas, enfim... Nada do que a Fox Sports está fazendo me assusta. Eu já esperava tudo isso, porque quando a cabeça não ajuda, só vem merda pela frente. Então, continuamos sofrendo juntos.
Nelson versus CBA. A entidade foi covarde em tirar o Pedro Piquet do torneio de verão da Toyota Racing Series. Liberou a licença especial, mas depois voltou atrás e cassou a licença. Sabemos que o velho Nelson... sempre bateu de frente com a CBA. Sim. Por essas e outras, o Nelson chegou a pensar em tirar a licença para o Nelsinho quando estreou na Fórmula 3.
Mas, Irado, me permita, Irado, eu acho que eu tenho intimidade, você é um dos veteranos, tá certo? Com todo o respeito. Irado, alguma novidade?
Nenhuma novidade.
Quem que retirou a carteira?
Nenhuma novidade.
Então, Iradão, você já devia estar acostumado com isso. Faz, entra no nosso time, não liga mais. Porque merda por merda, marcha real, já dizia o falava o famoso Caruso. Então, amigão, e olha, põe a mão para cima do Nelson não ter virado a mesa. Porque se ele encher o saco, Nelson está envelhecendo. E velho para ficar azedo é rapidinho. Eu não brinquei com vocês que eu tenho altos e baixos. Tenho 5, 6 altos e baixos por dia. Eu estou bem humorado, daqui a pouco estou mal humorado, daqui a pouco estou puto, daqui a pouco estou bem humorado, daqui a pouco estou puto de novo. Não sei porquê. É o humor da gente, sócio. Imagina que acho que tiraram a carteira no momento que o Nelson devia estar bem. É. Que se o Nelson estivesse azedo, vocês imaginam a quantidade de merda que ele ia mandar no ventilador. É. Então, é assim, Irado. Paciência. Infelizmente, nós estamos na mão deles. Eles têm a caneta. Azar nosso.
Já o neto do Emerson, como fez a carreira nos Estados Unidos, não tem esses problemas.
Tá vendo? Quem usa, cuida.
Bom, Lucas de Graça. Finalmente parece que o brasileiro tem um lugar ao sol e correrá a temporada completa do WEC pela Audi. Entrou no lugar do Macnist. É um belo exemplo para outros brasileiros que tentam F1 e ficam a ver navios.
Eu só fico preocupado, Macnist, agora você é só comissário. Se foi para isso, devia ter continuado lá correndo.
Mas, enfim. O Lucas de Graça é um cara inteligente, é uma pessoa inteligente. É um isso cara esclarecido, entendeu? Conversa com ele, isso você aí. Vê que ele conhece do mundo, conhece mecânica, fala de qualquer assunto. Então, ele é um cara que não ficou ali só mendigando na Fórmula 1, foi se virar e se virou bem, né?
Claro, e onde ele está?
Se virou bem. Vai correr pela melhor equipe do
não, mundial. E você vê quando precisou dar suporte para de desenhos de autódromos, de traçados e de áreas de escape e tudo mais do alemão lá, você vê quem que o alemão chamou, que era assessor dele. É. Chamou o Lucas, do cara que a Globo odeia as pistas dele lá. Como chama lá? Você lembra o nome dele? Você sabe quem é? Que desenha todas as pistas aí que os caras metem o pau. Mas a FIA
O Tio que...
O Tio que, exatamente. O Tio que escolheu o Lucas para ser assessor dele. Ajudar a fazer pista. Mas é engraçado que o Tio que vai lá, pede 200 milhões para fazer um autódromo. Os caras pagam. Ele faz o desenho. O cara aqui, ali, aqui, já está tudo pronto. Ele manda tudo para a FIA. A FIA aprova. A FIA aprovou. A FIA diz, não concordamos com isso. Isso aqui tira, isso aqui troca, isso aqui... Não, nossa, o circuito é fantástico, maravilhoso. A Globo mete o pau. Mas a FIA aprovou, Jesus Cristo. O que você quer que eu faça? Então, o Lucas é um cara realmente muito inteligente. E agora, conseguindo o lugar do outro, que eu espero que se aposente e vá pescar para lá de Zamboanga, de preferência em Marrakech, porque senão vai virar comissário.
Não, esse cara não dá. Esse cara é chatíssimo.
Não põe... Nossa. Bota eco chato.
Esse cara não dá.
Então, é isso aí. Boa sorte pro Lucas. Já temos para quem torcer nas 24 horas de Le Mans e nas outras... Prova
é mesmo, já temos, dessa vez temos para quem torcer mesmo, porque com chance de ganhar mesmo, né?
Claro, exatamente.
É isso aí. Bom, e com isso terminamos o Loucos de hoje e nos vemos em março.
Pois é. E, Chevia, quando dar-se-á o embarque?
Final da semana que vem.
Já tudo marcadinho, testes, tudo marcadinho. Que beleza. Então, chefia, boa viagem.
Obrigado.
E espero que quando você volta, traga as novidades pra gente.
É isso aí.
Bom, um grande abraço pra todo mundo aí. Um bom final de calor.
Bom final de calor, carnaval. Edgar, nunca vi isso, cara. Edgar.
Não, tá demais.
Você já viu isso, Edgar? Não.
Agora eu vou mergulhar. Agora eu fico até 8 da noite na água. Eu e os cachorros. Não, tudo na água. A putada toda pula, ficou tudo na água.
Nesse momento, eu tô aqui suando, Edgar.
Mas lógico, você acha que eu tô o quê? Tô rezando aqui pra mergulhar. Os cachorros já estão tudo em volta lá. Tudo esperando que sabe o que vai sobrar para eles.
É isso aí.
E aí, Júnior, quando que é o carnaval mesmo, Júnior?
Carnaval é, acho que 1, 2, 3 de março, um negócio assim, não é?
Por aí,
deixa eu ver. Pera aí, eu sei quanto é. Terça-feira de carnaval, se eu não me engano, é 4 de março.
Ah, então é. Logo aí na boca do gol. Chefia já estará de volta. Boa viagem, puta abraço. Rapaziada, um forte abraço para vocês, obrigado por tudo, por toda a força. Até para daqui a pouquinho nesse ano. Um grande abraço a todos. Tchau,
Junior. Tchau, abração. Tchau.